sem, como é que eu ia dizer, qualificativos. Era pergunta-resposta objetiva, sem, digamos, o enfeite do ramo, como por vezes o senhor deputado faz. De maneira que eu vou então buscar o senhor Ricardo Pinheiro. Em nome dos senhores deputados que integram a comissão de inquérito, e hoje não estão aqui muitos porque está o plenário ainda a funcionar ao mesmo tempo, portanto estão as pessoas que podem aqui estar, os membros da comissão, queria cumprimentar o senhor Ricardo Pinheiro e, para não atrasar mais o início desta reunião, e lhe pedir um brevíssimo apontamento curricular. De maneira que dava-lhe desde já a palavra, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Pinheiro, sou bancário desde 1992. Trabalhei no Banco de Comércio e Indústria no Finibanco e desde 1998 que entrei para o BPN. Faz hoje 2 anos, precisamente, que fui para Angola para novos desafios profissionais. Durante o tempo que estive no BPN, desempenhei várias funções, tendo acabado como diretor de operações, e atualmente encontro-me de licença sem vencimento do BPN e a trabalhar junto do Banco Sol em Luanda.
Muito obrigada. Eu vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, que requereu esta audição, que vai ser na metodologia pergunta-resposta, pedindo, de qualquer das formas, maior capacidade no aproveitamento do tempo. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP, tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Obrigado, senhora Ricardo Pinheiro, pelos esclarecimentos que certamente nos vai prestar. Eu vou colocar-lhe algumas questões, e a primeira das quais me são sugeridas por uma circunstância que hoje o país ficou a conhecer, de buscas que acabaram por se realizar na sede do BPN. Como trouxe à memória, outras buscas. E eu queria começar por lhe perguntar se confirma ou não que, quando ocorreram outras buscas no BPN, no dia 20 de outubro de 2005, se é ou não é verdade que a grande parte do arquivo, e nomeadamente o arquivo relacionado com as operações offshore, já tinha sido removido do banco. Até lhe perguntaria mais nesta parte, se é ou não é verdade que nesse mesmo dia, 20 de outubro de 2005, os documentos, entretanto, removidos da sede do BPN se encontrariam dentro de um contentor, já ao cuidado de um transitário e a aguardar partida com destino a Cabo Verde.
Em termos das datas não lhe consigo precisar, mas de facto quando foi feito quando entrou a Operação Furacão no BPN, é verdade que os arquivos contendo toda a informação de clientes já tinham sido retirados e estavam de facto entregues a um transitário para ir para Cabo Verde. Não lhe sei precisar exatamente se era um contentor, se eram dois, mas toda a documentação referente a clientes, relativa a clientes, nomeadamente os processos de abertura de conta e os processos de crédito, já tinha sido retirado e já estava em trânsito para Cabo Verde.
Portanto, o Ricardo Pinheiro estabelece a coincidência dessas buscas no BPN com o chamada Operação Furacão. Assim, eu pergunto-lhe já agora se participou na remoção destes documentos, participou nesta.
Participei.
Dizer-nos quantas pessoas participaram, enfim, nesta operação que basicamente retirou os documentos do BPN e os transferiu para Cabo Verde.
Nem consigo precisar quantas é que terão sido ao todo. Comigo tiveram certamente cerca de 10 pessoas a fazer isto antes ainda da intervenção, portanto, da Procuradoria junto do BPN. Mas isto foi um processo que ocorreu em diversas estruturas do banco ao longo do país, portanto, certamente que envolveu muito mais pessoas do que as que tiveram comigo.
Sr. Ricardo Pinheiro, e, enfim, já agora perguntava se pode indicar essas 10 pessoas que participaram, se é que pode, se não puder.
Posso lhe dizer que eram as pessoas que trabalhavam comigo na direção de operações. Não me recordo os nomes de todos, portanto, se calhar vou escusar-me de dizer os nomes, mas eram as pessoas que à altura estavam a trabalhar comigo e sob minha coordenação na direção de operações.
E já agora diga, por favor, quem ordenou a remoção dos documentos para Cabo Verde?
Foi na sequência da decisão do Conselho, portanto, que foi-nos transmitido pelo Dr. Oliveira Costa, de passarmos a ter uma estrutura em Cabo Verde e que deveríamos tirar de lá os documentos todos para ir para Cabo Verde, onde iria então ser operacionalizado a partir desse momento toda a questão que tinha a ver com os dois bancos offshore.
Sendo que a Constituição do Banco Insular é anterior a esta data, mas esta data nós estamos a apontar para 20 de outubro de 2005 e o Banco, enfim, a construção do banco Insular é anterior. Mas agora perguntava-lhe, Sr. Ricardo Pinheiro, sobre se tem conhecimento destes documentos ainda se encontrarem em Cabo Verde. E pergunto porque, como convirá, tratam-se de documentos que são importantes do ponto de vista do apuramento daquilo que foi a atividade do BPN e a utilização dos offshores e do próprio Banco Insular num esquema que aqui começa hoje a ser mais ou menos conhecido e, portanto, saber se tem conhecimento se estes documentos ainda estão em Cabo Verde, ou se porventura já terão parte deles retornado a Portugal.
Deixe-me salvaguardar só aqui uma questão. Os documentos que eu estou a falar é claramente documentos que têm a ver com BPN Cayman e BPN IFI, que eram aqueles que estavam no BPN. E processos de clientes, de uma forma generalizada, que tinham contas nas estruturas offshore. Eu já não estou no BPN há 2 anos, mas tanto quanto tenho conhecimento e pelo menos há 2 anos atrás, todos estes processos lá estavam, inclusive estava na altura a ser feito um projeto de digitalização dos processos todos, portanto todo o arquivo dos bancos.
Senhor deputado, tem que ligar o microfone, se faz favor, e até falar um bocadinho mais perto.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora Presidente. Quando nos refere os dossiês relativos aos offshore, estamos claramente a referir-nos aos offshores que não eram, eu diria, revelados como funcionando no universo SLN e através dos quais, ocorriam crédito, financiamentos a acionistas ou, enfim, offshores criados para esconder prejuízos do grupo, enfim, basicamente todos os offshores, ou seja, nestes offshores estavam aqueles de que não havia conhecimento, desde logo, público, ou não, ou pelo menos do seu funcionamento no âmbito do DSLN, não é assim?
Estou-lhe a referir todos os processos, todas as entidades que tinham conta junto desses bancos.
Exatamente. Ora bem, então, outro capítulo, porque eu julgo saber que o Sr. Ricardo Pinheiro terá participado na elaboração de um documento que tem sido aqui muitas vezes invocado pela precisão do que revela dos problemas do grupo e das soluções encontradas para ultrapassar esses problemas, que é o chamado Estado da Nação. Sabemos que este documento teve várias versões e eu julgo saber que o Sr. Ricardo Pinheiro terá participado na primeira versão desse documento, que eu tenho aqui, esse não está junto à comissão, mas que tem, já tentaremos precisar alguns aspectos que dele constam, mas pedir-lhe para já se me confirmasse se conhece este relatório, se participou na sua elaboração e, em boa verdade, mais ou menos em que data que isto terá acontecido.
É verdade, fui na altura, participei na elaboração do mesmo, à distância, inclusivamente, eu já não me encontrava em Lisboa, Não conheço o teor total do documento, porque não participei totalmente na sua elaboração, mas em partes do mesmo, certo?
Capaz-nos explicar em pormenor a razão de ser deste documento, porque é que ele nasce, porque é que ele é elaborado, a pedido de quem?
Talvez tentando enquadrar um bocadinho tudo aquilo que nós fazíamos, tinha uma estrutura de comando e as instruções que vinham nessa estrutura de comando eram, na sua cúpula, originais do Dr. Oliveira Costa e funcionavam muito em base da confiança. Em 2007, portanto, estamos a falar de um documento que, se a memória não me falha, foi feito em meados de 2007, estávamos perante uma situação em que já havia alguma contestação por parte dos acionistas à gestão do Dr. Oliveira Costa. E a leitura que nós até esse momento fazíamos, de que era inequívoca o poder instituído ao Dr. Oliveira Costa para nos dar estas instruções e para nos instruir a fazer estes movimentos todos, poderia ser posto em causa. E a nossa preocupação foi claramente levar isto acima do Dr. Oliveira Costa, portanto, ao nível seguinte da cadeia de comandos, chamemos assim, aos acionistas do banco.
Leva esta pergunta. Quem é que pede, em concreto, que o documento seja elaborado e quem é que tomou conhecimento, desde logo, desta versão do Estado da Nação? Porque julgo que não terá conhecido as versões seguintes. Se conheceu, por favor, esclareça-me. Mas se não conheceu, em relação a esta primeira versão do Estado da Nação, se é capaz de nos dizer quem dele tomou conhecimento. Pelo menos daquilo que sabe.
Ora, fez-me duas perguntas. Portanto, uma é como é que ele nasce. Ele nasce desta, chamamos-lhe falha no circuito de confiança. Não lhe consigo garantir quem é que terá tido a iniciativa de dizer vamos fazer isto, ou quem tenha tido a iniciativa de pedir este documento. Ele foi apresentado ao Conselho de Administração, foi dado ao Dr. Oliveira Costa. Aliás, era normal fazer-se pontos e situações sobre a maior parte dos temas nos quais eu colaborei que estão nesse documento. E tanto quanto eu sei, ele era para ser apresentado junto de um Conselho Superior, mas terá sido apresentado numa reunião prévia a um Conselho Superior do Banco, a alguns acionistas, não lhe sei precisar quais.
Acionistas de referência ou não sabe?
No Conselho Superior só tem assento acionistas de referência, portanto.
Mas não sabe.
Quais foram, não sabe.
E não acionistas? Membros do Conselho Superior que não...
Bom, foram membros do Conselho Superior. Não sei se teriam sido todos acionistas ou não, presumo que sim.
Vamos então agora falar um bocadinho do que este documento trata e começar pelo Banco Insular, por aquilo que este banco significa. E queria lhe perguntar sobre o ponto de vista operacional, porque será certamente do que conhece, como funcionava o Banco Insular e, desde logo, como é que funcionava aquilo que seria conhecido como o Balcão 1 e o Balcão 2?
Ora bem, mais uma vez, se calhar, indo um bocadinho atrás para tentar enquadrar melhor a resposta, as operações eram lançadas no sistema informático do banco, e a partir de um determinado momento no tempo, o volume das mesmas, portanto a dimensão do balanço, ultrapassava os limites legais. Portanto, haveria necessidade de se processar um aumento de capital junto do Banco Insular. E nessa altura, aquilo que foi decidido pelo Dr. Oliveira Costa e nos foi transmitido foi para abrirmos um segundo balcão, onde deveriam ser transferidas as operações que excedessem os limites legais, portanto, face aos capitais que o banco tinha naquela altura. E a partir desse momento, portanto, assim se processou. De uma forma geral, o Balcão 1 e o Balcão 2 não tinham diferença nenhuma entre si, as operações eram lançadas, simplesmente eram alocadas a um balcão ou a outro, portanto, em função das disponibilidades de capitais e para cumprimento dos rácios legais em vigor em Cabo Verde.
E em concreto, para que se perceba, quem não esteja tão familiarizado com esta componente quase tecnológica de funcionamento de um banco, em que é que se traduzia um balcão e o outro? E de que forma é que se distinguiam enquanto realidades? E já agora, Sr. Ricardo Pinheiro, também a razão da separação de um e do outro acaba por explicá-la, mas acaba por explicá-la, mas de que forma é que essa separação se consegue perceber e se consegue significar? Quer dizer, além do custo.
Ora bem, do ponto de vista informático, chamemos-lhe assim, os registros diferem-se tendo um código e outro código. É o mesmo que se tiver uma conta, por exemplo, num balcão do Marquês de Pombal e tiver a conta no balcão das Amoreiras, olhando para a conta, a regra geral, consegue-se identificar por um númerozinho que identifica o balcão ou pelo número de balcão. Do ponto de vista informático, não é nada mais, nada menos do que isso. É um código que define se as operações estão de um lado ou estão do outro. O que, se bem percebi, o que é que levava a uma estarem de um lado e outra estarem do outro, inicialmente aquilo que eu disse, portanto, o cumprimento dos rácios, a escolha das operações para um lado e para o outro também era feita de uma forma cíclica, em função dos montantes. Eu nunca não tenho, durante o tempo que acompanhei, e ressalvo que estive lá até meados de 2007, portanto, princípio de 2007, não via que houvesse ali alguma distinção entre as operações que iam para um balcão ou para o outro. Era claramente a necessidade de haver um montante máximo num dos balcões.
Bem, quem é que ordenava as operações do Banco Insular?
Ora bem, as operações sobre os clientes que tinham contas sediadas no Banco Insular vinham tipicamente de três origens. A primeira via administração, portanto via Dr. Oliveira e Costa, a grande maioria das operações, chamemos assim. Havia também outras operações que eram, durante algum período de tempo, que nos eram dadas a conhecer através do Dr. Luís Capri Sousa e da sua equipa, nomeadamente o Dr. Daniel Mateus, e outras ainda. Vinham da própria estrutura comercial do banco, seja das direções comodadoras ou da direção de private, se bem que estas últimas sempre claramente sancionadas pelo Dr. Oliveira Costa.
É capaz de nos definir a estrutura comercial do banco, ou seja, no banco em que se traduzia e quem a preenchia?
Agora seria exaustivo, eu não tenho de cabeça a estrutura toda, mas tipicamente estas operações eram-nos trazidas, estamos a falar de operações, por exemplo, que podiam envolver um acionista que era acompanhado pela área de private ou as empresas de um acionista que eram acompanhadas pela direção de empresas, regra geral, vinham-nos através de elementos séniores da direção comercial, portanto a estrutura comercial, ou os próprios diretores coordenadores, ou algum diretor de zona, mas regra geral os diretores coordenadores.
Estaríamos a falar então, vá lá, número indicativo, de quantas pessoas nesta estrutura comercial do banco com conhecimento da existência desse banco insular?
Bom, eu não lhe sei precisar quantas é que tinham conhecimento, mas fará certamente uma dezena ou duas dezenas de pessoas que tinham conhecimento a graus diferentes de conhecimento, mas tinham conhecimento do banco insular.
E tinham conhecimento do Banco Insular como funcionando no universo SLN? Tinham a percepção de que o Banco Insular era SLN, ou seja, que funcionava na estrutura, muito embora como expediente, tendo em conta a realidade legal de Cabo Verde, e que terá justificado em boa verdade a criação do próprio Banco Insular, ou não? Porque nós verificamos que, entre outras coisas, muitos créditos que foram concedidos através do Banco Insular acionistas, offshores, clientes do banco, clientes do BPN, e isso parece-me a mim, são os conhecimentos que gostava de ter, significar que esse recurso ao Banco Insular, quando era feito através do BPN, implicava necessariamente a percepção de que o Insular era ele mesmo BPN, porque senão as pessoas certamente reportariam ao Insular, não iriam ao BPN, e há este circuito, ou seja, o contrato mútuo chega através do BPN para a transferência de um capital que está em Cabo Verde, no Insular, e portanto tentar perceber se há essa realidade, o que é diferente de responsabilidade. Ou seja, uma coisa é, e eu aí faço essa distinção, uma coisa é a percepção de que fazendo esses movimentos está a trabalhar no Insular numa realidade que é a SLN, outra coisa é ter responsabilidade disso, porque as ordens em si, as instruções podem ser muito restritas, ao nível de quem tem essa responsabilidade, mas a operacionalização pode ser de conhecimento de várias pessoas, sabendo que o Insular é ele mesmo SLN. Portanto, é isso que eu queria perceber. É, independentemente dessa responsabilidade, havia essa, mais ou menos essa consciência de que o Banco Insular era o universo SLN. Ou BPN.
De uma forma geral, eu não contactei com todas as pessoas, e este universo que eu lhe disse, não conheço todas as pessoas. Mas das pessoas que aportavam estas operações e que de alguma forma as traziam e pertenciam à estrutura, e não só estas, portanto havia aqui uma série de outras situações que eram feitas regularmente com a estrutura do banco, com a estrutura do grupo. Mesmo que nunca tivesse sido explicitamente dito que aquilo era SLN ou BPN, era subentendido e as pessoas tinham exatamente esse conforto, ou seja, estávamos aqui a tratar de situações que estavam dentro do grupo, portanto, é no âmbito do grupo, era mais uma estrutura do grupo.
Enfim, isto é um leigo de pergunta, mas se informaticamente tudo isto funcionava no BPN, significa que no BPN havia, através destes balcões, 1 e 2, a visualização da realidade insular, ou seja, suponho eu, mas explicará, se tratar de um outro banco, eu através desses balcões não acedo ao conhecimento da realidade banco, nos seus clientes, nos seus movimentos, nas suas contas, e portanto, se uma coisa não implica a outra, ou seja, se quando eu faço a operação, ligo o computador, vejo lá a relação, os movimentos, etc., se isso não significa, se uma coisa não significa a outra.
Há sempre que salvaguardar aqui a questão dos acessos. Os acessos às diversas aplicações informáticas são atribuídos caso a caso, chamemos-lhe assim. Portanto, o próprio Banco Insular, apesar de estar na estrutura informática, como disse, muito bem, portanto, a partir do momento em que toda a infraestrutura ficou em Cabo Verde, estamos a falar de todos os bancos que lá estavam trabalharem, grosso modo, na mesma máquina, portanto, os acessos a um eram idênticos aos acessos a outros, e depois tem a questão dos acessos individuais. Esses acessos individuais que eram atribuídos no que refere ao Banco Insular, sempre por autorização do Dr. Oliveira Costa. Não lhe consigo sequer dizer quais é que eram a totalidade das pessoas que tinham acesso ao Banco Insular. Agora, tudo isto tramitava, do ponto de vista de estrutura, sobre a mesma rede onde estavam os outros bancos do grupo. Aliás, vamos lá ver, em termos de conhecimento daquilo que estava a falar, nós estamos perante uma situação, como eu lhe disse, em que vinham operações da área comercial do banco. Portanto, quando estamos a falar de se fazer, por exemplo, operações cambiais de forma recorrente para cobertura dos déficits cambiais do Banco Insular e que eram feitas com a contraparte do próprio BPN e que eram contratadas com a sala de mercados, da direção financeira, quando estamos a falar em termos de informação de gestão, as posições que estavam no Banco Insular estarem presentes na informação de gestão que era distribuída à rede comercial e que é produzida por uma direção do banco. Eu acho que, de alguma forma, isto tem que tramitar de forma... Tem que ficar claro que isto, a informação fluía. O grau de conhecimento poderia divergir, e certamente divergia, mas que ele existia, que existia conhecimento, não há dúvida nenhuma. Eu, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma.
Porque nós, avaliando o montante do fluxo através do Insular, que, enfim, grosso modo, rondará os 500 milhões de euros... Eu suponho que, lidando os respectivos mutuários e devedores do banco com uma realidade que é uma realidade offshore, mas com uma realidade que é uma entidade em Cabo Verde, mas lidando com tudo isto através do BPN, esses próprios mutuários teriam a percepção do Insular como realidade dentro do banco, Com esse grau de diferença que aqui nos refere, mas, enfim, sabendo também quando... Porque há uma coisa, eu devo dizer que há uma coisa que me tem feito muita confusão, que é aquilo de que alguém aqui já tentou passar, de ter ido ter com o Dr. Oliveira Costa, dizer preciso de dinheiro para isto, e de repente, artes mágicas, aparece passado uns dias um documento à frente, vindo de um outro banco, onde consta um doante e um mutuário, e um determinado valor, para faça a de assinar, que no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Isso faz muita confusão porque, enfim, eu não tendo essa experiência da banca, acredito que no mundo dos negócios as coisas não funcionam assim. Obter crédito é difícil. Agora é muito difícil, mas na altura também já era difícil. E, portanto, as coisas não surgem assim no clique de um pedido e de um documento que se assina passado dias. E é isso que eu gostava de perceber. Quer dizer, como é que entre o pedido para obtenção de um determinado crédito e o momento em que o documento é colocado à frente do futuro devedor do banco, neste caso, se não há essa percepção de processo, essa percepção de que, enfim, se está a recorrer ao Insular, porque é mais conveniente do que fazê-lo através do BPN. Até porque nós verificamos outra coisa que me parece muito estranho, que é da concessão de crédito de muitos milhões de euros, sem que sequer sejam prestados quaisquer tipos de garantias. Ora, sabendo nós que num banco o dinheiro é o negócio, a forma como esse dinheiro se entrega sem contrapartida que seja salvaguarda de segurança, do ponto de vista racional, não faz sentido. Não faz sentido e, portanto, tentar também aqui perceber se é que nos pode ajudar sobre esse grau de percepção de quem pede e recebe.
Bom, eu acho que não vou conseguir ajudar muito, até porque eu, de facto, os mutuários, eu não tinha contacto com eles diretamente. Bom, quando eram empresas... menos ainda, mas mesmo a nível individual, nomeadamente os acionistas, eu tinha pouco ou nenhum contacto com eles. Mas é verdade que, em alguns desses processos, havia um processo, do ponto de vista físico, com uma análise, algumas das vezes, inclusive análise de risco e tudo mais, e que a decisão final era, em vez de ser dado em qualquer uma outra estrutura, ser dado através do Banco Insular. Portanto, não generalizando, não diria que aconteceria em todos os processos, mas alguns deles têm, de facto, essa tramitação, essa análise, e que depois, em determinado ponto, fariam uma agulha e sairiam, por exemplo, do BPN e passavam a ser despachados para a estrutura do Banco Insular, por exemplo. No que toca às garantias, a única coisa que eu posso dizer relativamente a isso é uma constatação, de facto, dos processos no Banco Insular, do ponto de vista de garantias, excetuando, grosso modo, os que tinham por trás carteiras de ações, nomeadamente carteiras de ações SLN, eram ausentes as garantias, ou extremamente diminutas. O hábito era não haver, de facto, garantias nesses processos que eu acabava por entender como sendo consequência da maior parte das operações ser operações intergrupo e como tal que, havendo conhecimento do que estava em causa do negócio, se dispensaria as garantias. Pelo menos era essa a minha interpretação.
De explicar-vos para que servia o offshore Webster Worldwide Assets Limited?
Esse nome é um nome que me diz qualquer coisa, tanto quanto eu sei. salvaguardando aqui a questão dos montantes, que não sei quantos que são, houve uma altura em que ele serviu para liquidar, para assumir prejuízos cambiais de operações realizadas na sala de mercados.
Do BPN?
Só havia uma sala de mercados.
Estou a precisar e constar de registro. E pode contabilizar quantas das operações... e já agora, e pode precisar para que servia um outro offshore, o Jared?
A Jared, tanto quanto é do meu conhecimento também, serviu para liquidar algumas despesas correntes do grupo, faturas de comunicações, de publicidade e outras que foram sendo enviadas. Serviu também para levantar dinheiro para se fazer o complemento de remuneração de um produto que havia, que se chamava Contas de Investimento. E ainda havia levantamentos em numerário que eram entregues à administração.
Pagamentos em numerário a toda a administração?
Não, levantamentos em numerário a pedido da administração, a regra geral a pedido do engenheiro Francisco Sanches, e que eram entregues a ele, como um todo.
E sabe para que serviam essas entregas em numerário? De alguma forma havia feedback desses movimentos ou não?
A mim não.
Pode explicar como é que se processava essa, ao nível do Webster Worldwide Assets Limited, como é que se processava essa transferência desses prejuízos? Enfim, para nós percebermos, em termos operacionais, como é que isso se fazia e como é que isso depois se repercutia nas próprias contas do grupo?
Bom, repercutia nas contas do grupo, não se repercutia porque era uma offshore. Okay? Tanto quanto eu me recordo, portanto, haveria uma série de operações cambiais de montante avultado que estavam em aberto por liquidar, fruto de uma das operações que é normal fazer sem sala de mercados, que é apostar se uma moeda vai subir ou se vai descer. E que o prejuízo potencial, portanto, não estava ainda concretizado porque não havia o fecho das posições, assumia alguma expressão. E a operacionalização, chamemos assim, de retirar isto, de fazer um fecho e assumir os prejuízos, foi feito criando uma contraparte, que foi essa empresa, que assumiu como suas estas posições e as liquidou.
Entrava agora num outro capítulo que tem a ver com as contas de investimento. Porque as contas de investimento que alguém aqui já com responsabilidades no banco, uma outra pessoa em algum momento já tentaram justificar como sendo uma realidade perfeitamente normal, nos aparecem neste documento do Estado da Nação como um grande problema, como um grande problema. E eu vou ler só aqui dois ou três pontos para que, se possível, e se nos conseguir auxiliar, nos explique se assim foi e até em que dimensão. Isto aqui, constitui uma forma de financiamento das atividades do grupo, nomeadamente os seus fundos imobiliários fechados. E depois, aqui há pouco tempo, em relação ao responsável do banco, eu lendo esta parte, dizia-se aqui, iniciada em 1996, e que, enfim, justificou de lado de lá uma em reação, pois está a saber que, enfim, quem anda aí, as suas fontes não têm credibilidade, porque em 96 nem sequer ainda tinha sido criado. Bom, e eu suponho que há uma explicação administrativa para neste documento constar 1996 e que tem a ver com a aquisição da entidade que antes disso já operava nestas contas de investimento, mas o professor certamente explicará. Depois diz, através da colocação direta em carteiras de clientes de ações de empresas imobiliárias como a Pavir e a Sociedade Imobiliária Fábrica do Gelo. Atualmente o esquema das contas de investimento encontra-se consubstanciado da seguinte forma: venda de aplicações a clientes com taxa garantida, subscrição de unidades de participação de um fundo aberto que tem participações até 20% dos fundos fechados do grupo, subscrição direta de unidades de participação de fundos fechados imobiliários do grupo. Atualmente as contas de investimento representam 375 milhões de euros, que por estarem a ser remunerados acima da taxa média de rentabilidade dos fundos imobiliários, gera um diferencial que é coberto através de valores provenientes do banco insular. A taxa média ponderada de aplicações atuais, 375 milhões, é de 4,501%, não importa, a taxa de rentabilidade dos fundos foi de, e depois relata aqui as várias taxas de FEI, Real Estate, Imorial, Imó Global, Imó Marinas, Clip, etc. O diferencial de remuneração histórico das contas de investimento aponta para um déficit de 23 milhões, ou seja, a necessidade de injetar dinheiro para completar a remuneração. À data de hoje, valor acima ascende já a 17 milhões de euros, diferença entre a valorização dos fundos versus a mobilização imediata das aplicações. Desde 1999, o montante de gasto para cobrir o diferencial entre as taxas de aplicações e rentabilidade dos fundos, remuneração garantida à cabeça do cliente, ascende a 37 milhões de euros. Este assunto representa o maior problema do grupo. Os fundos imobiliários fechados são geridos pela sociedade gestora do grupo. Os seus ativos têm ou tiveram, na sua maioria, ligações a empresas do grupo, barra projetos. Dada a volatilidade dos subscritores, não se vendem unidades de participação, mas sim aplicações a clientes. As entidades de supervisão, que já conhecem profundamente este assunto, podem obrigar o banco a integrar no seu balanço e, consequentemente, abatimento nos fundos próprios da totalidade dos ativos que compõem os fundos, Imó Global, Imó Marinas, Imó Real, Real Estate, que ascendem já à data de 31 de 1 de 2008 a 498 milhões de euros e, finalmente, adicionalmente, uma parte dos subscritores dos fundos acima mencionados já são detidos por empresas do grupo, PPN, Real, Real Vida, o que reforça a ideia de uma gestão de carteiras em prol do interesse do grupo e consequente abandono dos fundos próprios. Sr. Presidente, eu fiz a leitura por uma razão, é que esta é a versão do Estado da Nação que não está junto aos autos, mas assim nesta parte, aos autos, que é que nunca diz, isto é quase formação profissional, não está junto ao processo, mas que nesta parte assim fica a constar da ata. E, portanto, perguntar-lhe se assim foi e como é que estas contas de investimento traduzem, de facto, este grave problema que este documento, cuja elaboração o senhor participou, ilustra.
Bem, eu acho que o senhor deputado, ao ler, acabou por responder, a resposta está toda aí. Se calhar deixe-me só precisar da questão de 1996. As contas de investimento tiveram, que eu me recordo, pelo menos dois ou três modelos diferentes de atuação, o primeiro dos quais, ainda anterior à minha entrada do grupo, portanto, em 1998, que era uma alocação direta de alguns títulos a carteiras de clientes, alguns títulos de empresa. E depois foram evoluindo até esse modelo que aí está hoje, descrito, e que é um problema pelos números que o senhor deputado leu, de uma forma simples.
Nesta parte da data, 1996, quer isto dizer, pelo conhecimento que tem e pela elaboração do documento em que participou, que quando aqui, por exemplo, o administrador Coelho Marinho se insurgiu muito e com isso quis pôr em causa a credibilidade deste documento, pela menção da data de 1996, é assim explicada e faz todo o sentido.
Perfeito.
Muito importante, Sra. Presidente, porque, enfim, fica assim explicado também para constar da ata a objeção que o administrador Coelho Marinho aqui tão, enfim, afirmativamente deixou. E suponho que agora, explicada pelo próprio autor, sem qualquer margem para dúvidas. Perguntar-lhe sobre o balcão também, por favor, se pode explicar o que era o balcão 9.999 e para que servia. E a perguntar também se este balcão tinha existência física.
Balcão 9.999, não tinha existência física, correspondia a uma unidade de recuperação de crédito, e como o nome indica, o que este balcão continha eram operações que estariam a correr mal ou que já estavam mesmo numa situação de mal parado, que eram geridas para esta unidade de recuperação de crédito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu terminei nesta parte dizendo que considero muito útil e agradeço o contributo que deu à Comissão com o depoimento que acaba de prestar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Seguir-se ao Sr. Deputado João Semedo, que não está aqui, de maneira que eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também, antes de começar, agradecer a sua presença, dizer que também considero importante os depoimentos que já fez, ou seja, é muito valioso para a compreensão da Comissão e de nós próprios. E, portanto, eu não estou muito vocacionado para questões de pormenor, ou de facto, ou de pessoas, mas sim da mecânica, como as coisas funcionavam. E gostaria de poder perceber se a criação de balcões virtuais, a criação de offshores, representa uma responsabilidade pessoal de alguém em concreto ou de várias pessoas dentro do banco?
Eu pedia silêncio na sala, está bem? Porque senão aqui isto incomoda muito, silêncio.
Obrigado. Eu tenho algum repúdio relativamente ao nome virtual. Os balcões ou existem ou não existem. Estes balcões que estamos aqui a falar do Banco Insular, nenhum dos dois tinha expressão física, portanto não corresponde a um balcão aberto ao público, portanto no limite eram os dois virtuais. De qualquer das maneiras, tem, portanto, sob esse ponto de vista, é perfeitamente normal, foi uma estruturação das operações dentro e tem envolvência de várias pessoas, portanto é necessário haver aqui uma componente informática de definição e parametrização, é preciso haver quem lance e ao lançar lance num balcão ou noutro e é necessário que alguém decida se as operações ficam num balcão ou noutro, portanto há sempre aqui intervenção de diversas pessoas. Relativamente aos offshores, na sua constituição não é algo que eu domino ou que acompanho, mas estamos sempre a falar também de uma situação que tem desde dos gestores fiduciários sediados em alguma praça offshore, mais os advogados que cá representam estas sociedades e que as vendem, e os procuradores das próprias sociedades, além de quem as utiliza por alguma razão. Eu ressalvo aqui claramente que eu não domino do ponto de vista jurídico toda esta estrutura e como é que ela se faz, mas em ambas as situações estamos sempre a falar da necessidade de intervenção de várias pessoas.
Mas reconduz-se a responsabilidade última sempre e só ao Dr. Oliveira Costa ou mais alargadamente à administração do banco?
Eu posso responder por aquilo que eu e a minha equipa faziam. E aquilo que eu e a minha equipa fazíamos porque o Dr. Oliveira Costa nos dava instruções para fazer. Portanto, a nossa linha de comando, chamemos-lhe assim, era esta. Agora, obviamente que eu pelo menos não entendo, se bem que reconheço que o Dr. Oliveira Costa era uma pessoa algo individual na forma como tomava decisões, mas não acho que todas as decisões as tenha tomado sozinhas.
Por exemplo, acabou de citar nas últimas respostas que o engenheiro Francisco Sanches recebia em numerário e isso, digamos que era uma responsabilidade direta dele, essa parte de distribuir o numerário que ele pedia ao Banco Insular.
Bom, é verdade que eu disse que ele recebia, eu sempre o entendi como na sequência da vontade do Dr. Oliveira Costa, sempre o entendi como sendo um portador da palavra do Dr. Oliveira Costa. O que era feito com esses levantamentos eu não lhe sei dizer. Nem sei se era o próprio engenheiro Sanches, se era o Dr. Oliveira Costa que fazia alguma coisa com ele.
Eu, antes de fazer a pergunta, alerto que o senhor não é obrigado a responder a perguntas que o possam incriminar. Ou seja, também não temos nenhum interesse, pelo menos eu não tenho aqui nessa comissão, de incriminar ninguém. Avaliamos só politicamente os atos. Mas gostava de lhe perguntar, se é que quer responder, em que altura terá percebido que isto tudo não passava de uma grande tramóia?
Até ao momento que eu saí para Angola, nunca entendi isto como uma grande tramóia, usando a sua expressão. Entendi isto como a forma de financiar e de estruturar as operações que o grupo tinha, sem recorrer a necessidades de capitais superiores e aportes de capitais por parte dos acionistas. Portanto, nunca entendi isto como sendo uma tramóia.
Mas o senhor ignorava ou não sabia que não era possível financiar membros acionistas do grupo, pelo menos até determinado plafond, a determinado nível, ou, por exemplo, financiar para comprar ações próprias do banco? Isso não era assunto que passava pelas suas mãos?
O destino dos fundos, na maior parte das vezes, não. Mais uma vez repito, aquilo que nós tínhamos a ideia é que para ultrapassar necessidades de capitais, nomeadamente, que se estruturavam as operações desta maneira, portanto, recorrendo aqui a alguns subterfúgios, é um facto, e dessa forma se pouparia aqui aportes de capitais, nomeadamente aos acionistas.
De maneira, portanto, o senhor saiu para Angola em 2007, não é? Portanto, até 2007, o senhor achou que o Banco Insular exercia uma atividade lícita?
o Banco Insular servia para parquear operações nossas. Okay? O pormenor em si, portanto, aqui está em causa se elas eram lícitas, elas eram nossas, estavam lá parqueadas por alguma razão, a razão em si provavelmente não era a mais nobre, porque estamos a falar de não respeitar a legislação portuguesa ou os rácios legais em Portugal. Agora, do ponto de vista técnico, estamos a falar de parquear operações e, sob esse ponto de vista, portanto, não, além do outro que já lhe disse, não havia, da minha parte, sentimento de que houvesse alguma ilegalidade.
Portanto, quer dizer, a ideia que tem, que fica que o senhor, por exemplo, que tinha já uma estrutura, o senhor sai de lá como diretor, não é? Disse há pouco, entrou como administrativo, tanto quanto pude também saber, e sai como diretor. E, portanto, passa do nível 6 para o nível 18 do banco, enquanto esteve lá dentro. E que essa ascensão, bem, se deve naturalmente a méritos que já percebemos pela sua conversa que tem, mas também pode-se dever alguma parte de não quero expressar nenhuma palavra que seja mais que se entenda de outra forma, e portanto quero ser objetivo, que não sente tramoia, que não sente uma ilegalidade clara, não sendo nada disso, então quais eram as dúvidas que lhe surgiam na cabeça? Qual eram as dúvidas que lhe surgiam? Que era uma coisa assim que não era muito razoável, mas que também não era ilegal. É isso que achava que era, esses factos todos que nos acaba de relatar.
Bom, como eu respondi há pouco, as dúvidas que levaram nomeadamente à elaboração daquele documento tem a ver quando começou a ser posta em causa a cadeia de comando, quando entendemos que a pessoa que nos transmitia as instruções e que as entendia como inequívocas e como mandatado para as tomar começou a sofrer alguma contestação por parte pública, por parte dos acionistas que eram, também do nosso ponto de vista, a entidade ou entidades que se estariam imediatamente acima, portanto, que mandatariam o Presidente para atuar. E foram essas, foi essa quebra de confiança que levou a que entendêssemos ser necessário fazer um ponto de situação mais profundo e a solicitar que o mesmo fosse levado aos acionistas. Mais uma vez lhe digo, portanto, independentemente da licitude total que estamos a falar, a percepção que nós tínhamos era que a mesma existia como forma de continuar a financiar a atividade do grupo sem recurso a capitais dos acionistas, principalmente de capital, por necessidades de capital. Eu ressalvo aqui que eu conheço a componente operacional, portanto conheço o nome, se calhar, de grande parte dos offshores, conheço algumas operações que estavam no Banco Insular, mas na maior parte delas não tinha a noção do que estava por trás, portanto, dos ativos que estavam a ser financiados. Portanto, isto quer dizer que se algumas destas offshores serviram para alguma coisa menos lícita, não do ponto de vista que estamos a falar, mas de outro qualquer, o mais provável é que eu não tivesse nunca forma de o saber. Porque estamos aqui a falar de carregar uma operação, disponibilizar um dinheiro, no limite fazer uma transferência.
Mas há pouco a pergunta também feita disse que há várias pessoas que tinham acesso, depende de quem tinha o código ou possibilidade. E desse elenco que citou, 10, 20 pessoas, estavam mais ou menos todos na mesma situação do senhor, ou seja, são operacionais que carregavam operações, deixe passar o plenário, está a falar de alguém que, para além de carregar operações, conhecia, digamos que, todo o processo, conhecia a forma ardilosa como as coisas eram construídas.
tanto quanto eu me recordo, quando falei em 10, 20 pessoas, estava a falar das pessoas da estrutura que teriam conhecimento também do Banco Insular, não das que teriam acesso. Eu não sei se até podem ser mais. As que eu garanto são aquelas que trabalhavam comigo. As que trabalhavam comigo, claramente, eram operacionais. Portanto, estamos a falar de pessoas que conheciam os processos na realidade operacional. As outras que estamos a falar conheciam outras partes do processo. Não sei se alguma delas conheceria a totalidade do processo. Posso presumir que sim, mas se calhar o não é uma resposta tão boa como sim.
E ter conhecimento, ou pode dar algum esclarecimento aqui à Comissão, de alguém que tenha funcionado como testa de ferro de operações, ou seja, que não sendo ele, fingia ser?
Só de ouvir falar, e se vai-me perdoar, mas de ouvir falar, eu prefiro não dizer nomes.
Disseram-me que o senhor era um especialista em AS400, é verdade?
Não. Eu posso, do ponto de vista bancário, dominar a aplicação que está da AS400. Não, a AS400 é uma máquina, é um servidor da IBM. Eu não sou sequer técnico. Domino, ou dominava com bastante acuidade, a aplicação bancária, que essa sim corre sobre a AS400 e que era que suportava estas operações todas.
Eu vou finalizar também, renovando os meus agradecimentos pela forma natural como responde, e perguntar-lhe se eu não vou fazer mais perguntas, mas só dizer alguma coisa mais que achava que não foi dita e que gostaria de deixar claro aqui à Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado Govelosa, por favor. Tem a palavra o Sr. Deputado Govelosa, do PSD. O Sr. Deputado ausentou-se e eu não vou perguntar quando terminou o Sr. Deputado Nuno Melo. E, portanto, saltei-o. Até porque pensei que poderia ter saído para fumar um cigarro e tem que haver uma penalização forte.
Sempre uma má opção. Não defender a senhora Presidente, mas quem vai ao mar não é o caso, não há quem.
Exatamente, perdeu a cadeira. Pois, mas o senhor deputado vai ter a oportunidade de colocar as suas questões. Sem dúvida nenhuma.
Não, nem serei eu que retirarei.
Exatamente. De maneira que dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bovoloso. Está quase a chegar a sua vez, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Bovoloso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também os esclarecimentos que o Sr. Ricardo Pinheiro já deu à Comissão. Peço desculpa se realmente vou fazer por alguma questão que já tenha, de certa forma, respondido. O lapso será meu. Se não tiver entendido, não o seu, e pronto, e pedir que entendesse que as questões que aqui se põem, óbvia e claramente, nada têm de pessoal ou de interesse pessoal. E eu iria fazer por duas ou três ordens de questões, para não fazer todas de uma só vez, pois podem ser muitas e se calhar algumas um pouco esotéricas. Eu li declarações suas em que dizia... Fazia lançamentos sem muitas vezes ter a correspondência do que estava por trás desses lançamentos. Outra frase, eu retirei de frases que foram proferidas e vieram para estas, penso que através de declarações à agência Lusa. Não tínhamos forma de associar aquilo que fazíamos ao que estava por detrás dos movimentos que fazíamos. Eu sobre isto deixo duas questões. Primeira, se achava mesmo nas funções que desempenhava isto normal, porque é que o fazia? Se não achava mais normal mesmo nas suas funções saber o que é que estava por trás das operações, portanto, e saber-se em relação a este tipo de atuação, se soube se o Banco de Portugal teve conhecimento deste tipo de lançamento e de situações em que a razão concreta dos movimentos estava, digamos, obnubilada, não tinha fundamento, ou não era fundamentada, não, Pronto, esta era a primeira ordem de questões. Segunda ordem de questões, Dr. António José Duarte declarou aqui nesta comissão há algum tempo que entre 2000 e 2009 houve várias centenas de movimentos entre o BPN e o Insular. A sua explicação foi muito clara sobre o Balcão 1 e o Balcão 2, foi muito clara sobre as razões porque é que havia o Balcão 2, e, portanto, eu deixo sobre esta matéria algumas questões. Quando é que se apercebeu de possíveis irregularidades nesta utilização do Banco Insular? Como foi aqui dito, durou vários anos, através de vários lançamentos que foram feitos e a utilização dos tais dois balcões 1 e 2 do Banco Insular. Para que serviam em concreto, se puder dizer, e sobretudo, saber se se apercebeu ou se pode dizer à Comissão se o Banco de Portugal sabia deste funcionamento e dos dois balcões. Ou seja, tem algum elemento que nos permita informar se o Banco de Portugal sabia desta forma de fazer esses lançamentos no Balcão 1 e Balcão 2? E, portanto, esta era a primeira ordem de questões que eu deixava.
Vou tentar não me perder nas perguntas que me fez. Faz mal. Relativamente ao que falou, portanto, das declarações que preferi, e tentando precisá-las, aquilo que estamos a falar, claramente, era de realizar operações, contabilizar operações. E quando eu digo que não conseguíamos associar ao que estava por trás, era, claramente, na maioria das situações, não termos a noção de, por exemplo, que ativos é que estavam a ser comprados, ou o destino final dos fundos, a que é que serviam. E isso acontecia porque, de facto, do ponto de vista processual, no banco Insular, a grande maioria das operações eram, de facto, muito pouco documentadas. Já era, inclusivamente, nota do Banco de Portugal, não relativamente ao Banco Insular, não tenho aqui noção de alguma vez isso ter acontecido, mas relativamente a outros processos de crédito junto do BPN, era normal, ou pelo menos era com alguma regularidade que nós sabíamos que o Banco de Portugal manifestava a sua preocupação, chamemos assim, devido à insuficiência de informação junto dos processos de crédito. Portanto, se perguntando, como perguntou, se eu achava normal os processos terem insuficiência de informação, era uma realidade com a qual vivíamos diariamente, e não só no Banco Insular. De uma forma geral, com insuficiência de informação nos processos de crédito. Eu creio que da primeira ordem de questões, acho que, não sei se me escapou alguma coisa.
Não. Não, talvez, pronto, disse que o Banco de Portugal teria tido conhecimento de algumas, não do Banco Insular, que não tem dados para isso, mas de alguns lançamentos que teriam sido feitos dessa forma. É isso que disse, não é?
Não. Falei claramente da insuficiência de informação nos processos. Do ponto de vista dos lançamentos, tanto quanto eu possa saber, não vejo como o Banco de Portugal teria maneira de os conhecer aos lançamentos. Aos lançamentos. Não sei se é a resposta suficiente.
Então, agora eu passaria só a uma segunda ordem de questões. Uma primeira concreta, que é, já falou aqui do AS400, eu reconheço a minha insuficiência total nesta matéria, mas, a certa altura, o Dr. António José Duarte disse-nos que havia essa AS400, que era uma máquina da IBM, do BPM, que, segundo ele, eram lançadas todas as operações de transferências feitas para o Banco Insular, nessa máquina, segundo ele. Depois, o Dr. Nuno Luz da Almeida afirmou aqui que nessa máquina não havia qualquer tipo de aplicação relacionada com o Banco Insular. Portanto, temos aqui uma versão completamente contraditória. Tem alguma coisa a dizer sobre isto? Era a primeira questão, mas pode responder já.
como é concreta? Tanto quanto é meu conhecimento, e nomeadamente a partir do momento em que toda a estrutura ficou sediada em Cabo Verde, portanto estamos a falar claramente se calhar em 2005, a coexistência de diversos bancos numa mesma máquina, numa mesma estrutura, existia. Portanto, respondendo diretamente, as várias aplicações estariam na mesma estrutura informática. Não garanto que fossem na mesma máquina, mas certamente se não foram na mesma máquina, era numa que estava ao lado da outra, no limite.
Ao lado da outra, e eram as mesmas pessoas que tinham acesso a ela, a essa máquina. Agora, uma outra questão que é a seguinte. Fui subdiretor e depois diretor de operações, e a questão muito concreta é esta. E tem-nos dito coisas muito outras, enfim, algumas que já mais ou menos víamos como é que funcionava o banco. Se alguém, alguma vez, algum administrador, algum revisor oficial de contas, algum auditor, algum técnico do Banco de Portugal, alguém de fora do banco que tivesse uma função inspectiva ou outra função em relação à banca em Portugal, se alguma vez este seu serviço foi inspecionado, ou seja, como diretor de operações ou subdiretor de operações. E, no caso afirmativo, se alguma vez detectaram registro das operações para o Banco Insular ou das operações que aqui tem falado.
De todas as entidades que referiu, os administradores aos quais eu reportava, portanto, estamos aqui a falar de uma linha de comando relativamente a estes temas que era claramente em origem do Dr. Oliveira e Costa, mas eu tinha outros administradores, e normalmente tinha um administrador diferente que tinha o pelouro da direção de operações. Nas situações em que diretamente foram colocadas perguntas sobre este tema, elas ou eram respondidas ou claramente eram indicadas como sendo tendo que ser feita essa pergunta ao Dr. Oliveira Costa. Isto relativamente à situação interna. A todas as outras entidades externas que falou nunca foram meus interlocutores e, como tal, nunca tive nenhuma resposta. Relativamente ao inspecionado, a direção de operações era, de uma forma geral, objeto de auditorias internas, auditorias que eram ou transversais à direção toda ou verticais sobre determinados temas. Nalgumas dessas auditorias foram detectados alguns dos factos que aqui já foram apontados, seja as transferências de fundos para o Banco Insular, seja os levantamentos em numerário que aqui também já falámos, e provavelmente outras. Portanto, é um facto que foram detectadas pela auditoria interna.
Era para saber se sabe o que é que aconteceu a essas factos que foram detectados pelas auditorias internas, ou se não sabe. O que é que aconteceu após detectar esses factos?
Tanto quanto é do meu conhecimento, essas situações depois eram solicitadas à auditoria que fossem retiradas dos relatórios de inspeção.
Que eu terei que lhe perguntar quem é que solicitava que se retirasse, ou de quem é que dava essa ordem, embora eu já calculo mais ou menos qual seja a resposta, mas posso perguntar.
Obviamente, mas como deve calcular, a direção da auditoria e inspeção reporta e depende apenas e só do Presidente do Banco.
Se ao longo do exercício das suas funções, desde o início até sair, alguma vez teve algum contacto, penso que vai, pelo que me disse agora, dirá que não, mas é só para saber, com algum técnico do Banco de Portugal, enquanto esteve no local, algum contacto com algum técnico, quando eram feitas inspeções, porque houve inspeções também externas, falou da interna, mas também houve externas, portanto, não tem conhecimento.
As inspeções externas,
o próprio Banco de Portugal.
Pronto, especificamente relativo ao Banco de Portugal, eu não era o interlocutor de uma uma forma geral, do Banco de Portugal, mas tive, de facto, um contacto com dois técnicos do Banco de Portugal. Eu não me recordo dos nomes. Terá sido em 2006 e foi muito especificamente sobre a questão das garantias recebidas. Portanto, da forma de controlo e contabilização das garantias recebidas, quer a nível do BPN em Portugal, quer a nível de Cayman e BPN, enfim. Foi o único contacto que eu tive direto com técnicos do Banco de Portugal.
Muito bem. Agora, as duas últimas questões. Offshores e outras operações. Primeiro, quem é que sabia no BPN quem eram os efetivos beneficiários ou titulares das offshores? E uma segunda questão que tem a ver com isto, que é se sabe, ou se apercebeu, ou só se apercebeu depois, de onde é que vinham os meios financeiros, ou para onde é que iam os meios financeiros, através da utilização das offshores. Outra ordem de questões. Enquanto lá esteve, e até finais de 2007, portanto, quando terá saído, se alguma vez ouvi falar de questões concretas que tivessem sido postas pelo Banco de Portugal à gestão do BPN, no caso afirmativo, quais?
Ora bem, relativamente aos beneficiários finais das offshores, na estrutura do banco, a minha ideia é que não haveria, excetuando aquelas que são, de facto, clientes, e essas aí estariam claramente na estrutura comercial. De todas as outras, não havia na estrutura do banco, tanto quanto eu me possa perceber, quem tivesse conhecimento delas. A nível do grupo, havia uma entidade que era responsável pela comercialização, vamos pôr entre aspas, destas estruturas, e presumo que se fossem eles que tivessem esse conhecimento. Presumo, não posso garantir. Relativamente aos fluxos, de onde vinham, a grande maioria, talvez, eu não posso dizer a totalidade é capaz de ser aqui muito forte, mas a grande maioria destas operações, a origem dos fundos são operações de crédito. Portanto, era dinheiro que era atribuído, era dado crédito. De uma forma geral, depois, o funding deste crédito são os dinheiros que os depositantes puseram no banco. Para onde iam, como já respondi, muitas das vezes não tinha conhecimento. Há algumas, objetivamente, sabíamos para que é que serviam, portanto, para comprar ações, para uma transferência para a conta A ou para a conta B. O que estava por trás disto, de facto, não sabíamos. Perguntas objetivas do Banco de Portugal.
O Banco de Portugal do cabo até 2007.
Bom, foram
sobre a gestão.
Ele terá colocado diversas questões. Nós não tínhamos, de alguma forma, lá dentro o conhecimento que o Banco de Portugal colocava variedíssimas questões com um grau de complexidade diferente e que nem todas eram de resposta fácil ou simpática. Agora, se quer que eu precise, não tenho forma de precisar. Não?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite, Sr. Ricardo Pinheiro. Eu gostava de precisar, para começar, algumas questões relativas ao seu percurso profissional, quer interno, quer externo, ao BPN. Eu suponho que o senhor entrou em 98 para o BPN e, a partir de 2001, 2002, há de dizer, é subdiretor de operações, passando a diretor de operações em 2005. Confirma ou não?
1998, confirmo, foi a minha entrada no BPN. E agora, sem prejuízo de poder estar aqui a errar em algumas situações, diretor terei sido para finais de 2005, início de 2006, subdiretor, eventualmente 2003, 2004, não tenho aqui a noção exata das datas, mas grosso modo terá sido qualquer coisa deste tipo.
E foi contratado pelo Dr. António Franco, imediatamente para os serviços do Dr. António Franco, para a direção de operações.
Não. Eu fui contratado, o Sr. António Franco ainda não se encontrava no banco. Fiquei com a responsabilidade de montar o início da estrutura da Direção de Operações. Estamos a falar no início do BPN, portanto, a estrutura era muito diminuta, quase incipiente. E foi esse o meu objetivo de trabalho durante o ano de 1998 e início de 1999. Em 1999, talvez março, abril, fui colocado no balcão da Avenida da República, portanto, o balcão central, como responsável da estrutura de retaguarda do balcão, portanto, a estrutura da Coffice Balcão, que era o balcão 7, na altura era lá que estava a administração. E depois, aí sim, já a convite do Dr. António Franco, quando ele entra para o BPN, ou um tempo depois de ter entrado para o BPN, regressei à Direção de Operações, já com este nome, antigamente não tinha este nome, e a partir daí comecei a trabalhar com ele até ter ido para Angola.
Portanto, digamos que o senhor era um administrativo qualificado, com uma experiência passada de cerca de 6 anos no BCI e no Finibanco. No BCI e no Finibanco desempenhou exatamente as mesmas funções que passou a desempenhar no BPN a partir de 1998 e, se é possível conhecermos, as razões pelas quais saiu, quer do BCI, quer do Finibanco, eventualmente que tenha sido demitido.
Eu desempenhei no BCI funções a nível de balcão. No Finibanco tive também no balcão e depois estive numa estrutura similar à Direção de Operações, mas de mais reduzida em termos de tamanho, do qual saio em junho, julho de 1997 e tive um interregno profissional entre essa altura e janeiro de 1998, quando entro no BPN. Não sei se respondi à sua pergunta.
Entrou com uma categoria profissional para o BPN correspondente ao nível 6, suponho, não é? E saiu com o nível 18. Suponho que é assim.
Não. Não entrei com o nível 6 e também não saí com o nível
4. É que eu há um bocado ouvi o Ricardo Rodrigues referir essa...
Provavelmente tem a ver com... estamos aqui a falar do nível mínimo para determinadas categorias, portanto, a categoria de administrativo tem como nível mínimo o nível 6 e eu entrei, salvo erro, com o nível 8 ou 9, não me recordo. E não saio com o nível 18, que aí é o contrário, é o nível máximo para a categoria, saio com o nível 17.
Muito bem. Perdão. Tenho que gravar. Tenho que voltar a dizer a mesma coisa. É absolutamente irrecusável dizer eu abordar algumas questões que já foram aqui abordadas. Para, do meu ponto de vista, completar e precisar alguns aspectos. O senhor informou esta comissão que antes das buscas da Operação Furacão, em 2005, foi realizada uma operação de levantamento de documentos. Devem ter sido uns milhares de documentos para caberem em 2 contentores. E que entre estes figuravam todos aqueles que se relacionavam o BPN com o BPN Cayman, com o BPN IFI, e suponho também, embora não tenha referido, era uma precisão, com o BPN e também com o Banco Insular, ou não. Eu gostava de perceber quanto tempo levou esta operação de retirada de documentos. E quantos dias depois de terminar a operação se iniciaram as buscas da Operação Furacão. E uma terceira pergunta, se tem ideia do que é que as buscas da Operação Furacão encontraram ou não encontraram relativamente à matéria de facto que foi levantada da sede do BPN.
Bom, relativamente aos contentores, eu não sei precisar quantos é que eram.
mas se calhar ajuda a precisar o facto de não...
Foi o senhor que disse que eram dois.
Não, salvo eu. Eu disse-lhe que não sabia.
Um ou dois.
Até podem ter sido mais.
Muitos mais milhares.
Não sei dizer, Sr. Deputado. De qualquer das maneiras, em termos de como isto foi processado, nós estamos a falar de, num primeiro momento, ter sido enviado determinado tipo de documentação. E depois, ao longo do tempo, foi sendo enviado mais informação. Tentando conjugar as várias perguntas que fez, quanto tempo antes da Operação Furacão, portanto, quanto tempo antes da ida ao BPN,
quanto tempo demorou a retirada, essa retirada inicial e depois...
A retirada inicial demorou um dia e meio. E estamos a falar da informação que estava na sede. Depois demorou muito mais tempo a informação que estava espalhada pelas estruturas comerciais, nomeadamente nas áreas do private banking e tudo mais. Quanto tempo antes começou? Começou um dia e meio antes e acabou na noite antes de ter havido a entrada no BPN da Procuradoria.
Na véspera, durante a noite, foi quando terminou a operação de retirada e no dia seguinte de manhã começaram as buscas no BPN, é isso?
Precisamente.
Muito bem.
E depois, relativamente ao que foi encontrado, eu se calhar ajudava a dizer o que é que nós retirámos de lá, porque encontrado eu não sei o que é que encontrou. Aquilo que nós retirámos lá nessa altura foi os processos de abertura de conta dos clientes todos das estruturas de BPN Cayman e BPN IFI, e os processos de crédito que estavam connosco lá também dessas duas estruturas. Perguntou-me relativamente ao Banco Insular, nas instalações do BPN não havia documentação do Banco Insular.
Isto é, havia apenas registros de operações informáticas. Permita-me fazer-lhe agora uma pergunta. Disse que a documentação seguiu para Cabo Verde, a estrutura foi a, suponho que a designação que utilizou, seguiu para Cabo Verde. E, do ponto de vista da documentação, que até àquela data estava no BPN, isto é, todas aquelas relações com offshores, créditos, etc., o que é que, a partir do momento em que cessou esta operação de retirada, o que é que era, em termos documentais, guardado na sede em Lisboa do BPN?
Eu não queria ser totalmente, dar aqui uma resposta de certeza absoluta, mas relativamente a operações com Cayman e com BPN e FII, em teoria não deveria haver nenhum arquivo na sede em Lisboa sobre clientes ou sobre operações destas duas estruturas. Não consigo garantir absoluto que era assim, mas em teoria deveria ser assim.
Mais uma outra questão que importava perceber relativamente a questões que já abordou aqui. Tem a ver com o documento do Estado da Nação, primeira versão, aquela que participou à distância. Sr. Ricardo Pinheiro, eu tenho alguma dificuldade em aceitar que alguns técnicos tenham tido esta iniciativa. E, portanto, ou me diz qual foi o conjunto de pessoas para eu avaliar o grau de responsabilidade que estavam envolvidas na sua preparação e desenvolvimento, quem é que suportava institucionalmente, se era algum acionista, algum grupo de acionistas, algum ou alguns membros do Conselho de Administração, quando é que foi disputado, há um bocado referiu-se meados de 2007, eu queria perceber exatamente quando é que foi, e portanto, depois, no fundo, depois quem é que o desenvolveu, o documento? Quem é que o trabalhou do ponto de vista técnico? São duas questões completamente diferentes. Como pode imaginar, uma coisa é quem teve a iniciativa, outra coisa é quem é que o desenvolveu e preparou tecnicamente.
Como eu disse há pouco ao deputado Nuno Melo, eu não tenho a noção exata de quem foi a iniciativa. Na altura eu estava fora de Portugal e fui contactado pelos meus colegas, respondendo já à sua pergunta, pelo Dr. António Duarte e pelo Sr. António Franco, no sentido de colaborar na elaboração deste documento. Do meu ponto de vista, isso não significa que a iniciativa tenha sido dele também. Portanto, não lhe sei responder em concreto de quem tenha sido essa iniciativa. Tecnicamente, aquilo que eu colaborei com alguma informação e alguns dos temas que aí está, e o documento na sua forma e na sua totalidade terá sido elaborado pelo Dr. Dório Duarte. Exatamente, é que eu lhe vou pedir desculpa, mas não tenho exatamente no tempo qual é que foi a altura.
Qualquer maneira, parece que há aqui uma identificação de quem no plano técnico o desenvolveu. São três pessoas. E a questão que eu lhe queria colocar é uma opinião, vale o que vale, mas que não deixava de confrontar com a necessidade de ter esta opinião. Sendo estas três pessoas, Dr. António José Eduardo, Dr. António Franco, Sr. Ricardo Pinheiro, técnicos que acompanharam a evolução e a forma de tratamento destas questões ao nível da Direção de Operações, designadamente, desde 2002, 2003, 2004, vá lá, alguns um pouco mais tarde. Sendo a gestão centralizada e muito centralizada numa pessoa que dominava ferreamente esta questão, acha que a elaboração deste tipo de documento era passível, era concebível por iniciativa do Dr. António José Eduardo e do Dr. António Franco Tucu?
Como eu disse há bocado, era normal nós fazermos pontos de situação onde estes temas eram todos abordados. Com a precisão, com a incisão, com a profundidade a que esse documento vai, presumo que não lhe consigo responder de outra maneira. Acho certamente que terá havido mais alguém que pediu um ponto de situação mais consubstanciado. Agora, é a minha opinião, não reflete a realidade.
Eu acho que nós temos que perceber melhor o que é que se passava do ponto de vista funcional com o famoso AS400. Porque já foram aqui aludidas duas versões completamente contraditórias. E o senhor acaba de referir, faz uma referência um bocado em resposta ao deputado Hugo Velosa, que parece que tem que ser abordada. A partir de 2005, disse o senhor há momentos, quando a estrutura passou para Cabo Verde, tem a certeza que o lançamento e o registro de operações era no mesmo sítio, no mesmo local, mesmo que fosse uma máquina ao lado da outra. E antes, o que é que se passava? Mas eu vou-lhe fazer mais perguntas sobre isto. Se quiser, eu faço-lhes todas. É que o administrador Nuno Luz de Almeida disse aqui é contraditório com esta informação que o senhor acaba de nos dizer, que por sua vez não coincide totalmente com aquela que o Dr. António José Duarte deu à Comissão. Então vamos ver. O Dr. António José Duarte disse a máquina é esta que está. E era aqui que se passava tudo. Que se introduzia tudo. Entrava pelo mesmo cabo. O Dr. Nuno Luz de Almeida diz, eu admito que pudesse ser feito, mas de certeza que não era o mesmo sítio. Até podia ser noutro local. Até fora do edifício sede. E o senhor diz-nos uma versão que é a partir de 2005, que admite que estivessem no mesmo local até um lugar, uma ao lado da outra, portanto haveria duas máquinas, de facto. mas não nos diz o que é que se passava antes de 2005. E nós precisávamos de perceber primeiro a localização física correta desta situação. Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: tudo isto estava registado em base informática, são centenas de lançamentos, ou milhares, em conjunto pelo banco BPN Cayman, BPN IFI, BPN Banco Insular. Havia transferências, eu vou repetir, porque já houve aqui alguém que tentou dizer que não havia. Havia transferências registadas do BPN para o BPN Cayman, do BPN para o BPN IFI e do BPN para o Banco Insular. Para os dois, digamos. E estas transferências estavam em suporte informático. A questão é esta. Sendo qual fosse a modalidade de registro, uma coisa são os códigos de identificação bancária, outra coisa é os acessos. E a questão que eu lhe digo é, se o Banco de Portugal, numa inspeção, pedisse o registro informático de todas as operações de transferência, a partir do BPN, o que é que lhe poderia ser dado, o que é que lhe poderia ser furtado e o que é que poderia ser investigado ou não pela inspeção do Banco de Portugal?
Primeira pergunta. Eu não fui contra nenhuma das afirmações que foram aqui feitas, se bem que não as conheço na totalidade. Antes de 2005, o AS400, um AS400, onde estava a base de dados do Insular, não estava, de facto, nas instalações do BPN. Estava numas instalações que pertenciam, salvo ao Banco Insular, onde teria o escritório do Banco Insular aqui em Lisboa. E também é verdade que, do ponto de vista funcional, e eu peço-lhe que tome em consideração que eu não sou técnico também, apesar de ter algum domínio desta área, não sou técnico. Do ponto de vista funcional, para as pessoas que acediam ao Banco Insular, isso entrava exatamente como referiu, pelo cabo. Para nós era indiferente. Tínhamos o nosso posto de trabalho na sede do banco e nesse posto de trabalho tínhamos acesso a todas as aplicações, nomeadamente à do Banco Insular. Portanto, sob esse ponto de vista, não contraria rigorosamente nada. Precisei que a partir de 2005 a estrutura, toda ela, incluindo a do Banco Insular, foi, do ponto de vista informático, enviada para Cabo Verde e que, a partir desse momento, do ponto de vista do acesso aqui, para nós continuava a ser igual, continuamos a entrar pelo cabo e continuamos a ter o nosso posto de trabalho, acesso a tudo. Em Cabo Verde, não sei precisar se era só uma máquina, se eram duas, mas no limite, se fossem duas, estavam ao lado uma da outra. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Relativamente à sua segunda pergunta, as transferências, obviamente, todos estes movimentos estavam registados em base de dados, com todas as seguranças que são normais de existir. É verdade aquilo que diz, portanto, isto funcionava apenas com uma tesouraria única, ou seja, a base disto tudo é apenas o dinheiro que os clientes trazem para o banco, portanto, é só uma, portanto, tudo isto está em pirâmide, chamemos assim, e como tal, existem registros entre os diversos bancos de movimentos de dinheiro. Se o Banco de Portugal pedisse as transferências, se poderia aperceber disto? Eu não sei se tem noção, um banco com as milhares de operações que faz, as milhares de transferências, portanto, se tivermos em consideração que, se calhar, se perdesse bastante tempo a analisar todas as operações, poderia chegar aqui a algumas que suscitasse alguma dúvida pelo seu montante e a partir daí investigar, é uma das possibilidades. Só por si, olhando para um enorme volume de informação, não se tira nenhuma conclusão. Não sei se fui suficientemente esclarecedor.
Mas essa é sim, senhor, agradeço a sua informação, mas eu queria precisar completar a sua informação com uma outra. Eu não tenho dúvida que o conjunto de transferências efetuadas a partir do BPN para outros, para terceiros, é enorme. Mas nesses terceiros, quando o Banco de Portugal expedia o registro de transferência, a pergunta que eu lhe faço é se era entregue tudo, obrigatoriamente, ou se alguma coisa podia ser ocultada. Uma coisa é o trabalho de investigação que o Banco de Portugal deve fazer, e pode fazer, ou pode escapar. Outra coisa é aquilo que é dado ao Banco de Portugal, ou não é dado ao Banco de Portugal.
Portanto, está-me a falar aqui, claramente, se o Banco de Portugal pedisse as transferências de um determinado beneficiário, ou com uma determinada origem, é isso que me está a perguntar?
Não, vamos admitir a hipótese pior, que é esta a única que está consubstanciada e resulta da sua própria resposta. Que há milhares de transferências,
certo,
a partir do BPN para terceiros.
Verdade.
BPN Cayman, BPN IFI, Banco Insular, BES, BCP, Caixa, etc.
Uhum.
Bom, esta, se eu amanhã, como técnico do Banco de Portugal, tivesse ido, amanhã, portanto, se na altura tivesse ido, ter consigo, ou ter com os administradores do BPN, quero o registro das transferências efetuadas do BPN para todos os sítios. A resposta que a pergunta que eu lhe faço é, se fosse feita esta pergunta, se a resposta que era dada em termos de informação pelo BPN dava tudo ou permitia-se ocultar ou era possível ocultar algum tipo de transferência para alguma das entidades terceiras. Quando estou a falar de entidades terceiras, estou a falar de BPN Cayman, de BPN IFI, naturalmente do Banco Insular.
Do ponto de vista de possibilidade, não tenho dúvidas que estamos a falar de registros e que seria, de alguma forma, não difícil fazer desaparecer algumas linhas destes registros, do ponto de vista de possibilidade. Se isto poderia... Eu já estou a presumir a sua pergunta seguinte. Não sei se isto seria facilmente detectável, mais uma vez, face à grandeza dos registros que estamos aqui em questão. Portanto, respondendo diretamente, do ponto de vista de possibilidade, era possível não dar a informação, se tal fosse requerido.
Diga uma coisa, alguma vez teve conhecimento de alguma auditoria à base informática do BPN, feita pelo análise, auditoria, não digo auditoria, análise, investigação à base informática do BPN, ou alguma auditoria feita à base informática do BPN?
Pelo Banco de Portugal?
Banco de Portugal ou por qualquer outra entidade?
Eu acho que a auditoria interna o faz regularmente. Do Banco de Portugal não tenho conhecimento.
As operações que eu também precisava de perceber em termos nominais alguma informação que disse há pouco. As operações com clientes, portanto, as operações de transferências para o Banco Insular, disse o senhor, que eram ordenadas pelo Dr. Oliveira Costa, pelo Dr. Luís Caprichoso, pelo senhor Dr. Leonel Mateus, não referiu o engenheiro Francisco Sanches. Também ordenava ou não? E, depois disse, elementos da estrutura da direção de private e da direção de empresas. A Comissão precisava de ter uma noção mais precisa de quem eram estas pessoas, para perceber quem é que tinha, de facto, conhecimento das transferências que se efetuavam entre o BPN e o Banco Insular. Primeira questão. Segunda questão, também adiantou que havia elementos da direção comercial, elementos séniores, que podiam dar essas indicações, mas que eram sempre avalizados pelo Dr. Oliveira Costa. O que é que isto significa? Significa que quem emitia essa ordem, emitia por escrito, e era, enfim, despachada pelo Dr. Oliveira Costa, e, portanto, quem emitia já sabia que era para o Banco Insular, só tinha que ter necessidade de haver um despacho favorável. Ou então era uma ordem escrita em branco e depois era despachada pelo Dr. Oliveira Costa para o Banco Insular. São duas coisas completamente diferentes e com responsabilização absolutamente diferente das pessoas, como é evidente.
Relativamente à sua primeira pergunta, eu volto a precisar exatamente aquilo que eu disse, operações sobre clientes. Os clientes, esses sim, é que podiam estar domiciliados no Banco Insular, vinham das origens que referiu e, certamente, por lapso, não terei dito também o Engenheiro Sanches, que também era uma das pessoas que dava instruções.
Portanto, o elenco de personagens que dava indicações é este, mais ninguém?
Sobre operações sobre clientes que lá estão, que foi exatamente aqueles que dissemos. Portanto, estamos a falar dessas relativamente a operações do grupo, e depois havia algumas outras instruções que vinham da estrutura comercial, como referiu, e acho que já estou a responder um bocado à sua segunda pergunta, nomeadamente da estrutura de private e da estrutura comercial do banco, de empresas. Eu não tenho, não me recordo perfeitamente de todos os nomes, portanto não tenho aqui ideia de todas as pessoas que em determinados momentos enviaram instruções, mas tenho ideia de relativamente a algumas operações de clientes que estavam sediadas no Banco Insular, termos recebido instruções dos diretores, quer do centro sobretudo do centro do Porto, mas também presumo que do centro de Lisboa, do Private Banking, e do próprio diretor-coordenador. Portanto, eu volto a referir que estamos a falar de instruções sobre clientes, portanto, sobre operações de clientes, e da estrutura comercial, nomeadamente da direção de empresas. Nós tínhamos no Banco Insular algumas empresas do universo SLN, empresas nacionais, entenda-se, que eram acompanhadas por uma estrutura do banco específica para estas empresas, que tinha para acompanhar estas empresas do ponto de vista comercial, e era normal recebermos daí instruções. Quando eu disse validadas pelo Dr. Oliveira Costa, portanto, em última análise, quem autorizava que essas operações fossem efetuadas ou pudessem ser efetuadas junto do Banco Insular, era o Dr. Oliveira Costa. Não quer dizer que fosse de um ato formal de vir despachado. O que acontecia muitas vezes era simplesmente dizer: epá, a pessoa vai ter convosco por causa de uma operação que é para fazer no Banco Insular. A maior parte das vezes era assim que se processava.
Precisar uma questão que referiu sobre o offshore Jared. Disse o senhor, em regra geral, quem procedia ao levantamento em numerário era o engenheiro Francisco Sanches. Em regra geral.
Não, eu disse-lhe que, em regra geral, a quem era entregue o dinheiro,
exatamente,
era o engenheiro Francisco Sanches. Quem procedia ao levantamento, eu certamente terei feito alguns. A grossa maioria foram feitas por pessoas da minha equipa, com instruções recebidas, ou minhas ou do Sr. António Franco.
E a regra geral era dada ao engenheiro Francisco Sanches, regra geral, e as exceções?
Eu não conheço exceções, não quis dizer que eram todas dadas ao engenheiro Francisco Sanches.
Para si, era só o engenheiro Francisco Sanches. Muito bem. O Sr. Ricardo Pinheiro, em entrevistas que fez a partir de Angola, diz ter avisado a alguns acionistas de referência em 2007 para um conjunto de operações com suporte em offshore. Eu gostaria de saber exatamente em que data, em 2007, e que acionistas.
Eu não tenho a ideia das declarações terem sido exatamente essas. Portanto, acho que as declarações foram no sentido de ter falado com alguns acionistas para uma série de situações do grupo que mereciam preocupação, onde estariam provavelmente também as questões das offshores. Os
acionistas em questão foram o Sr. Almir Silva e o Dr. Joaquim Coimbra.
E em que data, Sr.
Coimbra?
Coimbra.
Eu não tenho a noção exata, foi após a minha ida para Angola, portanto estamos a falar posterior, na altura, posterior a abril de 2007.
Aqui eu não percebi.
Abril de 2007.
É abril de 2007.
Posterior a abril de 2007, a data exata não tenho a noção.
Mas antes do verão?
É provável que alguma das conversas tenha sido antes do verão.
E foram conversas telefónicas?
Não, foram conversas informais tidas num bar do hotel.
Em Angola?
Não.
Cá. E cá? Portanto, Almiro Silva e Joaquim Coimbra.
Certo. Estamos a falar de abordar genericamente os problemas. Certo. Genericamente.
Não, problemas do grupo, incluindo offshores.
Genericamente, mais
ou menos. Eu sei, não tenho dúvidas daquilo que o senhor disse. O senhor admite que estes dois acionistas possam ter estado. Ou melhor, vou-lhe fazer a pergunta de outra forma. A sua convocação para participar tecnicamente na elaboração do famoso documento que deu origem ao Estado da Nação foi posterior ou anterior a essas conversas?
Eu creio que foi posterior, o documento.
E, portanto, é admissível, ou pelo menos concebível em tese, que estas duas pessoas, além de outras, eventualmente, possam ter estado na base da iniciativa da elaboração do documento.
Em tese.
Só um momento. Deixa-me claro. Só ver aqui a lista.
Eu pedi-lhe para tentar ser agora o mais conciso possível, porque já está imenso tempo no uso da palavra. E ainda temos mais...
É só o deputado João Semedo,
não? Não, e mais pessoas inscritas para uma segunda volta, senhor deputado.
Uma última pergunta, de facto, é a última. Há pouco referiu auditorias internas que eram corrigidas e que detectavam transferências de fundos para o Banco Insular e levantamentos enumerados. Eu queria ter uma ideia precisa de quando é que isto sucedeu. Isto é, quando é que o senhor teve a noção, conhecimento, de que as auditorias... Em que anos? Em que anos? Pode ter sido mais do que um ano. Em que anos é que sucedeu as auditorias internas terem detectado estes fenómenos para nós percebermos quem é que tem que ser responsabilizado por isso?
Do meu conhecimento, pelo menos em 2006. Em 2006, do meu conhecimento.
Menos em 2006?
Do meu conhecimento, 2006. Se há mais ou não, pelo menos 2006 foi de certeza.
Durante o ano 2006?
Sim.
Muito bem. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite. A minha primeira pergunta era a seguinte. O senhor não era administrador, não era acionista. Como é que pode explicar ter tido um impulso de preocupação que o levou a contactar esses acionistas que referiu, ou eventualmente outros, não, para o caso não interessa, exprimindo preocupações que são mais próprias de um acionista ou de um administrador, pese embora as responsabilidades que tinha pela atividade que desenvolvia. Para mim isso é uma questão um pouco intrigante, porque, como sabe, normalmente não é isso que acontece nas empresas desta dimensão. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar como é que explica isso e se eventualmente houve algum acontecimento, algum facto que lhe tenha, a si e às pessoas que consigo fizeram, tiveram o mesmo impulso, de, enfim, procurar esses acionistas. A minha primeira pergunta era esta, com uma linha, queria que confirmasse se uma das pessoas com quem falou foi o Sr. Joaquim Coimbra, porque ele ainda ontem aqui disse exatamente o contrário, que com ele não tinham falado. E, portanto, eu gostaria de que confirmasse isso.
Ora bem, do ponto de vista de iniciativa, eu há bocado, de facto, não referi que a iniciativa não foi minha individual, fomos duas, três pessoas que tomaram essa iniciativa. E ela existe a partir do momento em que entendemos, como eu já expliquei aqui, que houve uma quebra na cadeia de confiança. Portanto, aqui havia claramente uma cadeia de comando baseada na confiança inequívoca que tínhamos no nosso Presidente, e a partir do momento em que começámos a sentir alguma contestação por parte dos acionistas, entendemos que havia determinadas preocupações que tinham que ser levadas aos acionistas por haver, de facto, aqui alguma intranquilidade na cadeia de comando. Referiu qualquer coisa acerca de que havia mais acionistas. Eu pelo menos não me recordo, na conversa havia mais nenhum, mas posso estar não me recordo, pelo menos. E confirmo, de facto, que eu tive pessoalmente essa conversa, onde são abordados vários temas de forma genérica. Eu repito, não estamos aqui a falar de precisar o que quer que seja, estamos a falar de genericamente transmitir preocupações que que tínhamos na altura.
Mas, desculpe, não pode detalhar exatamente o que é que significa ou o que é que conduziu a essa perda de confiança?
Sobretudo a contestação que na altura já havia à liderança do Dr. Oliveira Costa por parte de alguns acionistas.
Quer dizer, então foram os acionistas que perderam confiança e os senhores foram sensibilizados por esse ambiente de desconfiança dos acionistas relativamente ao Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Nós entendemos sempre as instruções que recebemos, como se, do nosso Presidente, no âmbito do mandato que os acionistas lhe davam. A partir do momento em que sentimos que há alguma discordância com a liderança, temos que pôr em causa exatamente este mandato. Ou pelo menos temos que nos preocupar com isso. Foi isso que presidiu as nossas atitudes.
Mas se bem me recordo, portanto, essa conversa terá sido em 2007. Bom, e do que nós temos ouvido nesta comissão, as primeiras manifestações, enfim, de desagrado, de descontentamento, de afastamento por parte de alguns acionistas, principais acionistas, são posteriores, são no final do ano 2007, início de 2008. Veja, desculpe, só para precisar, aqui importava saber quem tinha sido a vanguarda. E eu já te explico, poderei até explicar já porque é que acho importante. Porque, quer dizer, vamos lá ver, nós não podemos aceitar que com tanta facilidade se inverta a cadeia da responsabilidade. Quem tinha que ter confiança, neste caso, era o Presidente do Conselho de Administração, é que tinha que ter confiança na direção das operações. Porque os senhores eram, digamos, uma parte essencial para que tudo aquilo pudesse funcionar de acordo com as orientações do Dr. José Oliveira Costa. E, portanto, se há alguém que tem que perder a confiança, não é quem opera, é quem manda. Desculpe pôr o problema nestes termos. Faz-me alguma confusão que quem opera não no sentido cirúrgico, não é? Quem opera se sinta tão motivado para procurar os acionistas. Eu pergunto, porque eu não queria que isto fosse o mais esclarecedor possível, eu pergunto-lhe se sim ou não existiu entre a direção de operações e o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. João Oliveira Costa, algum problema de desconfiança relativamente a uns e a outros. Não estou a falar de desconfiança sobre a orientação do banco, ou sobre a estratégia do banco, ou sobre as operações do banco. Outro tipo de desconfiança e de perturbação da relação de confiança que existia.
Até ao momento que eu me fui embora, e creio que posso também responder, que desse momento para a frente, as operações continuaram a ser feitas de uma forma normal na direção de operações. E sob esse ponto de vista podemos dizer que não há quebra de confiança. Eu posso lhe responder à pergunta que fez. Pessoalmente, os colegas que estavam comigo terão que responder às suas motivações, mas, como eu disse, tudo isto era feito baseado na confiança que tinha no Presidente. Eu, pessoalmente, senti-me tocado nessa confiança que depositava nele no momento em que ele faz afirmações numa entrevista em que, de alguma forma, disse que não avalizaria o que as pessoas que carregam as teclas teriam a fazer. É provável que não seja exatamente isto. A ideia é...
Exatamente isso, eu conheço essa entrevista.
Eu, pessoalmente, senti que, de alguma maneira, a cadeia de confiança estava a ser posta em causa. Posteriormente a isto, os acionistas começaram a ter algumas demarches no sentido da substituição, chamamos-lhe assim, da alteração do governance do grupo, e que geram essas conturbações. Eu, de facto, não tenho ideias delas serem só em 2008, é como eu lhe digo, em meados de 2007, provavelmente de uma forma mais reservada, elas já ocorriam, e somando as duas situações, foi de nossa preocupação levarmos aos acionistas algumas dos temas que, grosso modo, são os que estão naquele documento Estado da Nação.
Portanto, se bem o entendi, o senhor está-me a dizer que naquele momento, juntamente com as pessoas que fizeram essas diligências, sentiram, no fundo, que estariam a ser utilizados, ou poderiam vir a ser utilizados, pelo Dr. José Oliveira Costa, como bodes expiatórios de qualquer situação mais complexa e complicada que viesse a ocorrer no banco.
Eu posso dizer-lhe, garantindo, que a reação de alguma perca de, inclusivamente, algum desaponto com as afirmações do Dr. Oliveira Costa não foi exclusiva ao grupo de pessoas que estamos aqui a falar, portanto, os nomes delas já são conhecidas, se estendeu a diversas pessoas na estrutura do banco, foi bastante falado dentro do banco, alguma quebra de confiança. Porque, de facto, a pessoa do Dr. Oliveira Costa era uma pessoa carismática e que a sua palavra ditava lei, e de alguma forma a afirmação que fez punha em causa a própria maneira dele estar e de nos conduzir. Eu, entretanto, perdi-me na sua pergunta.
Mas eu reformulo a pergunta, fazendo uma segunda pergunta. Mas o que é que acha que levou o Dr. José Oliveira Costa a fazer essas declarações?
Eu não lhe vou conseguir responder. Vou apenas dizer-lhe que a última conversa que eu tive com o Dr. Oliveira Costa foi sobre esse tema. Não me recordo da data. E o Dr. Oliveira Costa, na altura, iria justificar. Eu pedi para ele não o fazer, porque não me sentia no direito de lhe pedir explicações e que queria ficar com a ideia dele, que sempre tive, que foi de uma pessoa que, de palavra. Portanto, não lhe sei responder em concreto a essa pergunta que me fez.
Mas deixe-me pôr então a seguinte questão. Estamos aqui no capítulo das possibilidades mais bondosas, não é? Nós podemos interrogar-nos porque é que o Dr. José Oliveira Costa disse isso, porque é que o Dr. José Oliveira Costa perdeu, aparentemente terá perdido a confiança na direção de operações, e queria-lhe perguntar, enfim, espero que não se sinta ofendido, não o quero ofender pessoalmente, mas eu gostava de lhe perguntar se ou não é verdade que o Dr. José Oliveira Costa, em determinada altura, admitiu que a alguns administradores e a direção de operações, tinha adquirido vontade própria e utilizava os instrumentos que controlava e que conhecia para proceder e desenvolver as suas próprias atividades e negócios financeiros. Eu queria lhe perguntar se acha que isto é verdade e se era esta ou não, ou se foi esta ou não, a motivação do Dr. João Oliveira Costa para ter feito essas declarações, que seguramente não foram fruto do acaso.
Se foram as motivações, não sei. Se é verdade, não é verdade. Se, inclusivamente, eu posso pôr em causa aquilo que me está a dizer do ponto de vista da quebra de confiança, ao contrário, até porque não houve nenhuma alteração de modos operandos de todo este processo. E se existisse quebra de confiança, no sentido inverso, como está a referi-lo, certamente que a doutora Oliveira Costa era muito fácil alterar, se não em todo, pelo menos parcialmente, o modus operandi do funcionamento que temos estado aqui a falar.
Desculpe, com os conhecimentos que os senhores tinham, não era assim tão fácil substituir-vos ou afastar-vos. Os senhores tinham, digamos, se se sentem à vontade para contactar acionistas, é porque têm informações preocupantes ou de preocupação, e, portanto, não é assim tão fácil ao Presidente do Conselho de Administração, entre aspas, libertar-se da direção de operações. Eu estou a dizer a direção de operações, não quero situar exclusivamente assim, quer dizer, o conjunto de pessoas que, portanto, estava, enfim,
eu esse setor. Eu admito que, do ponto de vista técnico, processual, poderia ser complicado. Do ponto de vista de acompanhamento a mais alto nível, do ponto de vista de... Não tenho dúvidas que se houvesse quebra de confiança e que se quisesse tirar a direção de operações em parte do processo, isso seria perfeitamente fiável. Não?
Eu isso também acredito. O problema era as consequências que isso poderia ter para o Dr. José Oliveira Costa em matéria de conhecimento fora do banco de tudo aquilo que os senhores conheciam.
Não estou a perceber a sua afirmação, se quiser precisar.
Não é uma afirmação, é uma pergunta. O que eu estou a dizer é que não, é fácil substituir as pessoas, mas não é fácil, muitas vezes, suportar o peso das consequências dessas decisões. Ou seja, os senhores tinham um conjunto de informações importantes sobre a vida interna do grupo e do banco, que poderiam, num gesto, enfim, de desagravo, enfim, contar e informar outras pessoas. Não estou propriamente a falar nos jornalistas, mas, digamos, o grau de operações que os senhores faziam e o conhecimento que delas tinham, enfim, poderia ter sido um grave prejuízo para o Dr. Oliveira Costa. Caso não o fosse, ele não tinha dito o que disse. Não é? Caso não o fosse, ele não teria lembrado de dizer que não sabe o que é que as pessoas que andam a bater nas teclas dizem. Não é?
Eu só lhe posso garantir uma coisa. Eu sou profissional e, como tal, desenvolvo a minha atividade perante determinados parâmetros e perante aquilo que me é solicitado. Não me move, nem nunca me moveu, nenhum sentimento de propriedade relativamente a processos. No dia em que me dissessem, olha, deixaste de ser tu a acompanhar a questão do Banco Insular, eu até agradecia, porque deixava de trabalhar 7 dias por semana e 365 dias por ano e passava a ter mais alguma qualidade de vida.
Então, agora eu gostaria de lhe perguntar se nesta crise de confiança, se é esta crise de confiança que explica a existência de umas declarações de responsabilização em que o Dr. José Oliveira Costa assume, eu passo a ler porque é mais fácil. Eu, tal, José Oliveira Costa, venho pelo presente declarar, para os devidos efeitos ilegais, que assume a total e integral responsabilidade por todas as ações, operações e ou tarefas levadas a cabo pelo funcionário e quadro da empresa tal e tal e tal, portador, portanto, bem perfeitamente identificada, aos quais, para todos os efeitos, se afirma que sempre resultaram, as quais, Para todos os efeitos, se afirma que sempre resultaram de diretivas e instruções diretamente ordenadas por si, enquanto Presidente do Conselho de Administração da entidade em causa. De igual forma, assume ele, declarante, singular ou solidariamente, para todos os devidos e legais efeitos, perante qualquer entidade pública ou privada, seja ela cliente ou terceira, de forma cabal qualquer responsabilidade civil que venha a ser assacada ao funcionário quadro superidentificado como resultado direto ou indireto da sua atividade profissional da empresa superenunciada e a que estes venham a ser reclamados. Eu creio que conhece estas declarações?
Conheço.
Creio que há declarações destas relativamente ao Sr. António José Duarte, a si próprio e também ao Sr. Emanuel Peixoto.
E creio que ao Sr. António Franco também.
Esse é outro capítulo, eu já ia ao Dr. António. Estas declarações traduzem um grave conflito de confiança.
Traduzem exatamente aquilo que eu lhe transmiti. Traduzem o nosso desconforto e desagrado na sequência das afirmações do Dr. Oliveira e Costa, na referida entrevista.
Portanto, chegaram ao pé do Dr. Oliveira e Costa e disseram-lhes assim, nós somos uns inocentes, o responsável é o senhor, tem que assumir as suas responsabilidades. Mais ou menos.
Para já, eu não fui interlocutor com o Dr. Oliveira e Costa, mas certamente que o que foi transmitido ao Oliveira e Costa foi o nosso sentimento, tal e qual ele era, que, de facto, baseávamos a nossa atuação numa confiança inequívoca que tínhamos no Dr. Oliveira Costa e que ele próprio a punha em causa fazendo as declarações que fez. Terá sido exatamente isso que lhe foi transmitido e terá sido nesse contexto que lhe foi pedido que de alguma forma, fizesse esse documento, que viesse de alguma forma a consolar, não encontro uma expressão aqui adequada, mas de alguma forma confortasse exatamente aquilo que para nós era antigamente a palavra dele.
Mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Esta declaração tem a data de 11 de dezembro de 2007. Mas, além desta declaração, há uma outra passada pelo Dr. António Franco que diz o seguinte. Para os devidos efeitos, de forma consciente e livre, eu, António Manuel Alves Martins Franco, declaro que todas as operações realizadas pelo senhor tal e tal e tal, no Banco Insular, foram até 30 de junho de 2006, efetuadas segundo instruções escritas ou verbais dadas por mim. Mais declaro que o tratamento contabilístico do Banco Insular não era função adstrita a este senhor, não tendo sido tal função por ele alguma vez realizada. Eu gostava que me explicasse porque cá, sobre o mesmo sujeito, e presumo que também sobre si, duas declarações, sendo que a do Dr. António Franco é de 12 de novembro de 2008, ou seja, praticamente um ano depois da declaração do Dr. José Oliveira e Costa. E é uma declaração que limita no tempo a responsabilidade do Dr. António Franco, 30 de junho de 2006. Pode-me explicar porque é que assim é? Porque é que há duas declarações? Porque é que têm datas diferentes? Porque é que incidem sobre períodos diferentes? Só para eu perceber como é que isto, enfim, se articula com o problema da confiança, desconfiança que temos estado aqui a tratar.
Infelizmente não lhe vou conseguir esclarecer, porque relativamente a mim só existe a primeira declaração. Essa já ouvi de facto falar dela, mas não conheço as motivações que levaram a ser feita, nem a altura do tempo em que foi feita.
Mas há também algo, estas duas declarações são uma assinada pelo Dr. José Oliveira Costa e pelo Dr. António Franco, são relativas ao Sr. António José Fonseca Duarte. A minha pergunta é o seguinte. Eu creio que quem foi motivo de declarações destas, nós normalmente falamos de presunção de inocência, mas estas declarações são mais próprias da presunção da culpa, por quem assina e por quem é avisado pela declaração. O senhor não considera que estas declarações, podendo formalmente isentá-lo da responsabilidade, sublinham a responsabilidade que tiveram na condução de algumas atividades que não eram, digamos, lícitas e legítimas.
Mais uma vez, relativamente às duas declarações, uma delas nem conhece o seu conteúdo na totalidade, portanto, é só a parte que leu. Relativamente à primeira, e eu aqui vou ter que responder pessoalmente, volto a frisar que o objetivo da mesma, para mim, foi claramente o conforto e, de alguma forma, tanto quanto possível, a demonstração do desagrado à pessoa que eu tinha inequivocamente como sendo o meu presidente e que me levava a fazer as operações todas nos termos e da forma como aqui é conhecido. Não me moveu rigorosamente mais nada a não ser isto, portanto não consigo ver as coisas como o senhor deputado está a pôr.
Há nestas questões todas uma grande margem de interpretação pessoal e temos que respeitar. Mas deixe-me só dizer que eu não encontro nestes termos tão jurídicos nenhum conforto. Sempre resultaram de diretivas e instruções diretamente ordenadas por si, enquanto Presidente do Conselho de Administração da entidade em causa. Desculpa, mas em que é que isto podia confortar?
No facto de haver o reconhecimento que o Dr. Oliveira Costa instruía as operações. Esse documento, para mim, servirá algum dia apenas e só para conforto e para mais nada a não ser isso. Até porque, na altura, o advogado que o produziu disse que, do ponto de vista legal, ele seria contestável, ou pelo menos teria pouca forma de ser executável. E eu não sou advogado, portanto não posso aceitar aquilo que me foi dito.
Mas desculpe insistir, mas o senhor acha que há alguém neste universo, neste mundo, que pense que o Dr. José Oliveira Costa não era quem dava direções e instruções diretamente ordenadas por ele enquanto Presidente do Conselho de Administração? É que isto toda a gente sabe que é. Por isso é que ele era Presidente do Conselho de Administração. Em que é que isto o conforta?
Olha, não lhe sei responder a isso. Conforta-me. Sinto-me confortável.
Muito bem. Pronto. Então, passemos agora a outro tipo de problemas. Teve conhecimento de quem é que informou a administração da SLN, BPN, provavelmente, das buscas às instalações?
Quem informou, peço desculpa.
Sim. Vamos lá ver. Há coincidências. A gente pode dizer que há coincidências, mas quer dizer, se os arquivos são levados na véspera da busca às instalações, a gente pode dizer que foi uma coincidência. Sim, senhor, foi uma coincidência. Mas agora se ponha que eu sou daqueles deputados que não acreditam em coincidências. E que lhe pergunto, quem é que avisou?
Eu peço desculpa, não tinha percebido a sua pergunta.
É muito fácil de compreender.
Eu é que não a tinha percebido. Não foi objetivamente nenhuma coincidência. Não sei dizer quem é que avisou, mas recordo-me que no dia antes, talvez dois dias antes das buscas no BPN, já nos jornais vinham coisas que eram os bancos que iam ser sujeitos a buscas. Não estou a dizer que tomámos conhecimento pelos jornais, não tenho conhecimento efetivo da forma como oficialmente tomámos conhecimento da situação.
Oficialmente, deve ter sido quando eles entraram. Normalmente é assim, agora oficiosamente é que eu estava interessado. Oficiosamente é que eu estava interessado. Nenhuma ideia sobre isso.
Esse tema nunca foi abordado comigo.
Aproximando do fim, pergunto-lhe, gostava que me esclarecesse, tem sido também tema de discussão da nossa comissão, quem fazia a contabilidade do Banco Insular? Aliás, quero até recordar, se é que a minha memória não se tem contaminado por algumas perdas súbitas, inesperadas e imprevisíveis de memória de algumas das pessoas que aqui vêm depor. Portanto, se a minha memória não estiver contaminada por essas perdas, creio até que o Dr. Coelho Marinho nos sugeria e nos solicitava que perguntássemos a todos quem é que fazia a contabilidade do Banco Insular, se tem ideia disso. Então tenho agora a oportunidade de lhe perguntar assim, tem ideia, sabe quem fazia a contabilidade do Banco Insular?
Oficialmente havia um técnico de contas em Cabo Verde que tratava de todos os pormenores da contabilidade. se calhar importa aqui, se calhar precisar uma coisa. Hoje em dia os sistemas informáticos fazem esta contabilidade de uma forma muito automática. Se calhar no limite, excetuando esse técnico de contas que tem que assinar as contas, não é preciso mais ninguém para fazer a contabilidade, porque ela faz-se por natureza no lançamento das operações.
Disse-nos que a documentação relativa ao Banco Insular estava arquivada noutras instalações. Que outras instalações?
No escritório do Banco Insular, que havia em Lisboa.
Onde é que era esse escritório?
Na Brancampo. Não sei a morada completa, mas na Avenida Brancampo.
Esse escritório era só arquivo?
Não, era o escritório de representação, chamamos assim, do Banco Insular, onde estava o Presidente do Banco Insular.
O Dr. Mascarenhas?
Mascarenhas.
Mas a perguntar se tem conhecimento quais foram os motivos para o Dr. Luís Caprichoso ter saído do Conselho de Administração.
Isso.
Seguramente que isso foi um assunto muito comentado no banco, com certeza.
Eu posso lhe dizer o que é que ouvi falar, não quer dizer que conheça.
Pois, exatamente.
Do que ouvi falar foram...
Formulo a pergunta de outra maneira. O que é que ouviu dizer sobre a saída do Dr. Luís?
São coisas diferentes. Ouvi dizer não quer dizer que sejam os motivos concretos. Aquilo que se falou foram divergências com o Dr. Oliveira Costa.
A natureza dessas divergências, tem ideia?
Não, eu não.
De lhe perguntar ainda o seguinte, há pouco o Dr. Nuno Melo, o Sr. Deputado Nuno Melo, fez algumas perguntas concretas, procurando explorar a sua memória da realização de operações, eventualmente algumas operações pode ter, por qualquer razão, ter registado na sua memória, pelo menos as designações. Eu gostava de lhe perguntar, a sociedade, é uma offshore, Epsworth Enterprise, diz-lhe alguma coisa? Epsworth Enterprise.
Eu recordo-me desse nome ter passado pelos meus olhos, mas se pretende que eu concretize o que é que ela era em concreto, não consigo.
Senhora Presidente, já percebi pelo seu olhar que me vai perguntar quando é que eu acabo. Estou quase a acabar.
Eu devo ter um olhar muito mais expressivo aos olhos do Senhor Deputado que aos meus próprios, porque eu não me vejo ao espelho.
Senhora Presidente.
Mas não vai esperar agora que formulasse a pergunta seguinte, não é?
Já a conheço há muitos anos. Deve ser por isso. A pergunta que lhe queria fazer era esta. Recorda-se como foram lançadas as operações, os registros das operações financeiras envolvidas naquilo que ficou conhecido como o negócio de Porto Rico?
Bom, recordar, não me recordo, mas lançadas, e no estrito sentido do que significa lançadas, foram como foram lançadas todas as outras operações, a não ser que queira alguma situação mais precisa.
Por exemplo, essa operação começou com a compra da sociedade Lagrangila. Essa operação foi lançada como tal, registada.
Se, volto a repetir, registada e lançada, certamente que, e isto estou-lhe a falar, não conhecendo os fluxos, e se me vai perguntar os fluxos, não os conheço, mesmo que os tenha feito, não os tenho de cabeça neste momento, mas a existirem, os que existiram foram todos lançados, não há dúvida nenhuma relativamente a isso. Os que se processaram dentro do banco.
Só para eu perceber bem, portanto, os senhores recebiam ordens para fazer determinadas movimentações, determinadas operações financeiras, algumas das quais estavam explicadas, outras limitavam-se a saber, transfira daqui para ali, daqui para lá, faça isto e faça aquilo, sem saber exatamente a natureza a que correspondia cada um desses movimentos e cada um desses registros, ou não?
Sim. Sim.
Era assim que as coisas funcionavam?
Não todas, mas algumas, sim.
Não se recorda, por exemplo, de se passaram também pela direção de operações registros de operações relacionadas com o senhor muito conhecido libanês El Asir?
Tenho noção de haver algumas entidades offshore que eram referenciadas como sendo do senhor El Asir. Não, dele próprio não tenho ideia. Não lhe posso dizer que não, mas pelo menos não tenho ideia de ter passado alguma.
A minha última pergunta é a seguinte. Dr. António Franco disse-nos explicitamente, claramente, taxativamente, que perante as inspeções, ou em algumas inspeções feitas pelo Banco de Portugal, que utilizavam filtros para dificultar o acesso a alguns registros informáticos. Isso é verdade ou não é verdade?
Bom, eu não fui interlocutor do Banco de Portugal, exceto na situação que respondi há pouco. E a ideia que eu tenho é que, do ponto de vista informático, foi desenvolvido pela nossa área técnica um acesso específico, mas eu não sei se era exclusivamente para Cayman e para BPN e FI, se era para todo o banco. E não sei qual é que era o filtro que era aplicado. Sei que, de facto, existia um programa desenvolvido pela informática que condicionava, de alguma maneira, o acesso. Da forma como o condicionava e qual é que era a informação que era disponibilizada, não sei dizer. Forma como condicionava ou qual é que era a informação que era disponibilizada, não sei dizer.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Melo diz que queria formular duas perguntas.
São duas, só, Sr. Presidente, que vem-me a propósito de tudo isto e o dia vai longo, mas duas precisões sei que existem e eu suponho que não foram prestadas, se tiverem sido, basta que eu diga, constarão da ata e eu depois leio. A primeira tem que ver exatamente com essas questões colocadas pelo Banco de Portugal a propósito das garantias. De facto, como eu referi no início, o montante ou os montantes prestados a título de crédito, sem que fossem prestadas garantias de quaisquer título, a qualquer título, quer dizer, não me fazem sentido. Refiro que foi questionado uma vez pelo Banco de Portugal, se bem que terá dito 2005, ou coisa que valha, ou 2006, mas eu pergunto-lhe, porque é que foi questionado, que resposta é que foi dada ao Banco de Portugal, e o que é que terá sido dado tão relevante ao Banco de Portugal que justifica que o Banco de Portugal não tenha insistido ou, como se verificou até hoje, não se tenha incomodado com todos os empréstimos que foram feitos desde então até hoje? Ou até há pouco o Banco, entretanto, foi nacionalizado sem intervir. Não é? Porque desde essa data que referiu, precisará certamente até hoje, foram, enfim, continuar a emprestar muito dinheiro sem que fossem prestadas quaisquer garantias, sem que o Banco de Portugal continuasse a intervir. E, portanto, saber o que é que poderá ter sido dito de tão relevante ao Banco de Portugal para que assim sucedesse, ou se, pelo contrário, enfim, foi o Banco de Portugal que afrouxou na insistência e não acautelou esse ponto os créditos prestados.
Agora bem, eu relativamente a garantias fiz duas afirmações diferentes. Uma que tem a ver um bocado com aquilo que está a dizer, que é termos a informação, corria genericamente no banco, do desagrado do Banco de Portugal face à insuficiência processual de toda a tramitação do crédito, de uma forma geral. E estávamos a falar também em Portugal, portanto não estamos aqui especificamente a falar das offshores, e a minha afirmação foi foi para dizer que também havia insuficiência processual no Banco Insular. Nesse contexto, o desagrado do Banco de Portugal pela insuficiência processual ia também, em algumas situações, à insistência de informações sobre as garantias, ou insistências de garantias totalmente, ou deficiente avaliação das garantias. Num segundo momento, falei sobre garantias, que foi uma temática na qual eu fui interlocutor do Banco de Portugal, e foi especificamente para, do ponto de vista técnico, demonstrar o controle operacional que havia nas garantias recebidas, portanto, na contabilização das garantias recebidas, nomeadamente nos pinhões de depósitos a prazo. Portanto, são duas afirmações distintas de temáticas diferentes.
Pergunto-lhe porquê, isto ainda enquadrado na primeira pergunta, Sr. Presidente. É que Há um engenheiro, Francisco Sanches, oficia em dezembro de 2007 do Banco de Portugal, dando conta de muitos milhões de euros prestados a vários offshores e empresas, algumas delas pessoas mais conhecidas, mas não importa agora, já várias vezes aqui referi esse ofício, mas os mais relevantes sem que tenham sido prestadas garantias. E eu pergunto, enfim, se isso não reflete um procedimento que é anterior, se de alguma forma o Banco de Portugal não tem controle efetivo sobre o BPN Cayman, que, integrado no grupo SLN, produzia essas decisões, portanto, emprestava dinheiro, e portanto, se o Banco de Portugal a esse nível também não avaliava, porque o Banco de Portugal tem noção que o BPN Cayman, tal qual o BPN IFI, são SLN. Através deles é emprestado dinheiro a várias pessoas, a entidades, etc. Essa relação é, pelo menos a 2007, remetida ao Banco de Portugal. Antes disso, na data que refere, já tinha sido questionado pelo Banco de Portugal, o Banco de Portugal já tinha feito perguntas sobre essas garantias. E daí, eu perguntar, quer dizer, se o Banco de Portugal não faria já essa aferição há mais tempo a propósito do BPN Cayman, e o que é que poderá justificar que o Banco de Portugal não visse logo aí, no que lhe é reportado, que não há garantias, e se isso não é estranho e não justifica a intervenção do Banco de Portugal, ou se o Banco de Portugal, vendo isso, foi insistente ou não foi insistente, se tentou acautelar o que é suposto a supervisão fazer, quando se trata de um banco que desde 2001 está sob, no mínimo, ou deve estar sob a atenção da supervisão, tendo em conta, olha, entre outras coisas, um artigo publicado na revista Exame, em que o Dr. Camilo Lourenço já inventaria avaliar muitos dos problemas que muito mais tarde se acabou por verificar, dando-lhe razão, aconteciam, apesar do desfecho pessoal que ele acabou por sofrer, não é? Portanto, eu gostava mesmo de perceber esse nível, se tudo era feito de tal forma que a supervisão não pudesse ver, ou se a supervisão, pelo contrário, tinha indícios que justificariam uma maior atenção e uma maior ação no que toca ao BPN.
Tentando responder objetivamente à sua pergunta, e salvaguardando o facto de não ser interlocutor habitual do Banco de Portugal, as intervenções do Banco de Portugal no que toca à temática de crédito, de operações de crédito concedidas, passavam pela análise dos dossiers de crédito onde estava fundamentada a decisão de dar crédito. Esses dossiers tanto eram de Portugal como de Cayman e certamente de IFI quando IFI foi aberto. E historicamente a informação que era passada para dentro, para a estrutura, era que havia, aquilo que eu referi, havia algum desagrado pela insuficiência documental que os processos tinham e, em algumas operações, insuficiência de garantias. Isto era aquilo que internamente, portanto, quando havia reuniões de quadro e tudo mais, era referido relativamente aos processos do Banco de Portugal. Portanto, objetivamente, havia já aqui um aviso que o Banco de Portugal dava que não estava contente, pelo menos com alguma da forma como as coisas eram processadas. Agora, se quiser pôr isto especificamente relativamente às operações de BPN Cayman, por exemplo, não consigo afirmar disso. Portanto, aquilo era, como um todo, nos comentários, nos resultados das diversas auditorias que ele fez, que eram colocados, portanto, como sendo um problema genérico que teria que ser corrigido em tempo até à próxima auditoria.
A questão, Sr. Presidente, Sr. Ricardo Pinheiro, que é esta, e é uma questão de uma resposta que me deu há pouco, e eu não quis insistir, porque, enfim, acho que agora insisto, tem que ver com o conhecimento Dr. Oliveira Costa, a propósito do Banco Insular e as transferências que eram feitas e eram ordenadas, ou os movimentos que eram feitos e eram ordenados. E a minha dúvida é sobre quem mais sabia também ao nível do Conselho de Administração. Porquê? Porque ontem tivemos aqui alguém que se identificou como consultor imobiliário, que refere conhecer movimentos do Banco Insular desde 2003, porque assinou o documento. Quer dizer, assinou o documento, estava lá Banco Insular assim, e o que eu estranho é isto, quer dizer, como é que há um consultor imobiliário que já em 2003 sabe da existência do Banco Insular e o Banco Insular é escondido, enfim, Eu custo muito a aceitar essa tese, digo aqui insistentemente, do Dr. Oliveira e Costa, que me sendo a culpa de o engenho e a determinação e a construção de um homem só. Percebo que o Dr. Oliveira Costa é uma figura determinante, tem uma personalidade forte, era o presidente do banco, tinha um ascendente muito grande sobre muitas pessoas, o que não significa que muitas outras não soubessem. Gostava desde logo que me explicasse, ao nível do Conselho de Administração, esta decisão, ou este conhecimento do banco insular, de alguma forma, acontecia. Porventura, não com toda a dimensão da engenharia jurídica que justificava, através dele, a transferência de muito dinheiro, mas pelo menos era do conhecimento das pessoas, ao nível do Conselho de Administração.
Eu se calhar vou repetir-me aqui um bocadinho relativamente ao que disse anteriormente, mas se entendermos que a nível do Conselho de Administração existem responsáveis por diversos pilares, e se aceitarmos aquilo que eu disse há pouco, que as operações nos vinham, por exemplo, algumas delas da estrutura comercial, da área de private ou da área de empresas, que havia operações cambiais que eram negociadas, formalmente negociadas com a sala de mercados, portanto, com a direção financeira. Se entendermos que existia informação de gestão onde consolidava depósitos de clientes que estavam sediados no Banco Insular, que eram, faziam parte da estrutura de funding do Banco Insular, a minha opinião pessoal é que claramente tinha que haver conhecimento. O que poderá diferir é o grau de conhecimento, mas conhecimento tinha objetivamente que ver.
De todo o Conselho de Administração, portanto.
Mais uma vez, não lhe consigo garantir, mas pelo menos destas áreas que estamos a falar pertenciam a vários pelouros e, consequentemente, a vários administradores. E eu estou-me sempre a reportar apenas ao banco, não ao grupo, apenas ao banco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminar.
Muito obrigada. Não registro mais nenhum. Ah, Sr. Deputado João Semedo quer fazer uma pergunta. Só uma pergunta, não é, Sr. Deputado?
Eu fiquei surpreendido com a existência de um escritório do Banco Insular em Lisboa. E só lhe queria perguntar, desde quando é que esse escritório existe?
Não lhe sei responder em concreto. Até porque o Banco Insular já existia antes de aparecer no BPN. Portanto, não faço a mínima ideia.
Muito obrigado.
Um segundo, uma coisa muito importante que me ocorreu, se me permite. Mas isso era um escritório... Era um escritório... Não, pode ser, verificará. Mas era um escritório do Banco Insular, enfim, com...
Era um escritório do Dr. Vaz Mascarenhas, onde exercia a atividade como...
Mas, portanto... Não tinha Banco Insular, não era físico.
Senhores deputados, verifiquem, se calhar está na lista de telefone.
É porque se estivesse seria do conhecimento do Banco de Portugal, o que é muito estranho, porque se a senhora Presidente se recorda, nas respostas dadas à Procuradoria-Geral da República, aí se dizia que o Banco Insular não estava autorizado a operar em Portugal, ou que não havia nos registros do banco nenhuma indicação de que o Banco Insular operasse em Portugal.
Uma coisa são registros,
seria estranho,
outra coisa são registros das páginas amarelas.
Claro, mas de repente na Brancamp, eu lá visse
Banco Insular... E por uma outra razão...
Sobretudo em épocas onde eram proibidos os cruzamentos das bases de dados de informação, como os senhores deputados sabem. Dá-me licença que, excepcionalmente, eu coloque três perguntas muito rápidas.
Sim, então, só se concluir.
Por favor,
não, é que eu recordo-me que o próprio Dr. Mascarenhas, presidente do Banco Insular, disse que a sede e os escritórios do Banco Insular eram em Cabo Verde. E, portanto, eu agora fiquei surpreendido. Pode ser, de facto, um escritório de trabalho que, gentilmente, o Dr. Mascarenhas aceitava que fosse transformado em arquivo-armazém da papelada do Banco Insular.
Deixe-me só precisar então isso, de facto era o escritório do Dr. Vaz Mascarenhas e que nos foi indicado como sendo o Presidente e provavelmente abusivamente eu estou aqui a dizer que era o escritório do Banco Insular.
Muito bem. Se os senhores deputados não se importassem, eu queria colocar só três questões, título excepcional e agradecendo ao Sr. Ricardo Pinheiro toda a disponibilidade. São perguntas telegráficas. Tivemos aqui o Sr. Dr. Luz de Almeida, que foi administrador durante anos, com o pelouro da informática, que referiu desconhecer completamente a existência da contabilidade do Banco Insular registada, digamos, no sistema informático. Acha possível um administrador de uma área de informática não ter conhecimento de todas as potencialidades do sistema informático existente no banco, ou existia realmente algum equipamento separado? Já nos disse que não e, portanto...
Portanto, como eu disse, de facto, até 2005, tanto quanto me recordo, 2005, o equipamento informático que suportava o banco insular estava fora das instalações do BPN. Eu não me recordo quando é que o Dr. Luís de Almeida se foi embora, portanto, pode ele, de facto, não ter conhecimento formal do sítio e do equipamento onde isto estava a ser processado.
Porque as ordens que recebiam eram sempre diretamente da administração, o Dr. Oliveira Costa, ou através do engenheiro Francisco Sanches, é isso?
Sim.
Muito bem. Uma outra pergunta que lhe queria fazer e que é a seguinte. Lembra-se nesse primeiro documento que teria sido, digamos, o draft do futuro documento de Estado da Nação, e em que inventariaram algumas debilidades ou alguns problemas graves do grupo, qual era o valor apurado, digamos, das insuficiências do Banco Insular?
Eu acho que eram na casa dos 300 e poucos milhões, os ativos totais, portanto, os empréstimos todos que tínhamos. Nós não tínhamos forma de apurar insuficiências, porque não sabíamos os ativos. Portanto, teria que haver uma avaliação do que estava por trás de cada uma das offshores para chegarmos a insuficiências de facto.
Só porque ontem nos foi referido que essa primeira informação teria sido na ordem dos 147 milhões de euros. Se isso lhe diz alguma coisa, se lhe faz sentido este número?
Pode até estar no documento, não é certamente dos aportes que eu dei, portanto não é do meu conhecimento.
Muito bem. E queria só fazer-lhe uma última pergunta, que era a seguinte. Aquele documento de conforto, como lhe chamou, que foi assinado pelo Dr. Oliveira Costa, que referiu que não foi, digamos, pedido diretamente por si, sabe dizer-nos quem é que o obteve do Dr. Oliveira Costa?
Ele não tendo sido pedido diretamente por mim, foi por concordância das pessoas que o receberam. O interlocutor com o Dr. Oliveira Costa foi o Sr. António Franco, excetuando na reunião em que eu disse que transmitia...
Muito obrigada, era essa a informação que eu pretendia. Sr. Deputado Honório Novo, já estavam encerradas as inscrições.
Estas perguntas sugeriram uma outra.
Então nunca mais eu apresentei uma pergunta.
Na sequência das três que fez.
Ide-me.
Não faça, Sr. Presidente. Posso só dar a informação ao Sr. Presidente? Consta o documento que foi elaborado pelo Sr. Ricardo Pinheiro, depósito do Banco Insular, o que aqui se diz, a data da... É que o Banco Insular possui crédito concedido num total de 570 milhões de euros, tendo 192 milhões de euros relevados no balanço e os restantes 285 milhões de euros contabilizados fora do balanço. Na prática, como se dois bancos existissem, um oficial e outro não oficial, e dizer à Sra. Presidente que coincide basicamente, quer dizer, mais euro ou menos euro, com a informação que consta da carta de 2 de junho de 2008 do Dr. Ávila Vaquil ao Banco de Portugal. Mas este era, neste documento, o Estado da Nação, a primeira versão, o montante que lá estava previsto.
Obrigada, Sr. Deputado. Mário Novo foi inspirado por mim, faz favor, vamos ver se a inspiração foi substancial.
Eu queria confirmar-se à Comissão, se desse draft iniciado depois de abril, depois de ter ido para Angola, e se além das referências aos problemas do grupo, offshores, etc., específica e taxativamente existia as relações com o Banco Insular? Primeira pergunta. E uma outra relacionada. Estava lá escrito. E segunda pergunta, já há algumas horas atrás, disse que este documento foi para apresentar ao Dr. Oliveira Costa e a alguns acionistas. Eu queria que me confirmasse estas duas coisas e que me desvendasse a história explicitamente do Banco Insular.
O Sr. Deputado Manuel acabou de ler o parágrafo.
Eu queria da sua parte.
Estava lá, eu não tenho em precisão todos os dados que lá estavam, já não os tenho de cabeça. Alguns nem fui eu que contribuí para a sua produção, só contribuí em parte, mas a questão do Banco Insular estava lá mencionada. foi apresentado de facto ao Dr. Oliveira Costa. Era normal, como eu expliquei, fazer ponto de situação. Este foi um ponto de situação mais profundo e, tanto quanto eu sei, era para ser apresentado em Conselho Superior, mas foi apresentado a alguns membros do Conselho Superior, que eu não tenho conhecimento de quais foram.
Obrigado. Isto é muito importante, porque percebeu, em função da audição de ontem, não é?
Muito bem, Sr. Ricardo Pinheiro, queria agradecer em nome de todos os membros da Comissão as informações que nos trouxe, a colaboração corajosa que teve com esta Comissão e desejando-lhe um feliz regresso a Angola. Queria, portanto, agradecer toda esta disponibilidade. Senhores deputados, eu ainda estou no uso formal a agradecer em vosso nome e agora não me digam que isto aqui é como nas relações do BPM, em que fala ao Presidente. Senhores deputados, a Presidente está a falar, os senhores deputados têm que guardar, porque eu estou em vosso nome a despedir-me formalmente do Sr. Ricardo Pinheiro e a agradecer toda a colaboração que deu esta Comissão, pensando em interpretar o vosso sentimento. De maneira que muito obrigada por esta colaboração, bom regresso a Angola, também desejei, e nós, até amanhã, muito obrigada pela colaboração de todos. Eu gostaria depois que viessem aqui consultar os tempos, por causa daquilo que eu aprendi quando andava ainda no antigo 6º ano do liceu, hoje seria o 10º, a diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico.